Boa tarde a todos. Antes de mais, eu penso que nós estamos em condições de começar esta audição. São já 15 horas, que é a hora para a qual ela estava marcada e convocada. A grande maioria das pessoas que confirmaram a presença já estão na sala, por isso eu penso que nós podíamos ir também adiantando o início desta audição. Pronto, entretanto, quem chegar, juntar-se-á naturalmente a nós. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a vossa presença nesta audição pública que nós estamos a promover. O meu nome é Diana Ferreira, eu sou deputada do Grupo Parlamentar do PCP. Ao meu lado está também a Catarina Pinto Ângelo, a minha camarada, que é assessora do grupo parlamentar e que acompanha as matérias do desporto. Nós, quando marcamos esta audição pública, e naturalmente pedir desde já desculpas também pelos transtornos causados e por eventuais situações menos agradáveis que tenham tido lugar em resultado da alteração da data desta audição, mas como é do conhecimento também de todos, foi decretado o luto nacional no seguimento do que foi a tragédia sucedida em Pedrógão Grande e num conjunto de outros concelhos daquela região. E nesse mesmo seguimento nós tivemos que alterar a data da audição pública. E tendo sido toda essa decisão tomada durante um fim de semana, num domingo, designadamente num domingo ao fim da final da tarde-noite, naturalmente que causou depois também alguns transtornos de comunicação e pedimos também desculpas por isso. Conseguimos reagendar novamente a audição agora para dia 3 de julho, que era para nós importante fazer até ao final desta sessão legislativa, e por isso naturalmente também agradecer a disponibilidade para aqueles que, tendo estado disponíveis no dia 19, estão também disponíveis hoje para estar aqui connosco. E, de facto, dizer que esta audição tem um objetivo, de facto, de ouvirmos os vossos problemas e as realidades da situação dos treinadores nas diferentes modalidades. Chegou por várias vias ao Grupo Parlamentar do PCP um conjunto de preocupações que se prendem designadamente com aquelas que foram as alterações sobre a licença de treinador e sobre a possibilidade de não exercício dessas funções no seguimento da não renovação dessa mesma licença, e considerando o número de preocupações que nos chegaram, nós entendemos que era importante fazer uma audição pública não só sobre esta matéria, mas que pudéssemos também tocar este assunto e que pudéssemos ouvir aquela que é a realidade e os problemas sentidos pelos treinadores no seu dia-a-dia e até no exercício ou na tentativa do exercício das suas funções. É uma área do qual o PCP tem pouco conhecimento e, por isso, aquelas que forem também as informações que nos puderem fazer chegar sobre o sentimento que existe, sobre as dificuldades que são sentidas, é para nós muito importante. O PCP tem um património de intervenção e de reflexão de muitos anos na área do desporto e do acesso de todos ao desporto, bem como o respeito por todos aqueles que estão envolvidos na prática desportiva, mas as alterações também dos últimos anos e designadamente os impactos que têm na realidade dos treinadores é para nós uma matéria que nos interessava naturalmente aprofundar e ganhar muito mais conhecimento para que a partir desse conhecimento nós consigamos então até propor soluções a problemas identificados ou encontrar também caminhos que entendam-se serem importantes. Eu iria pedir, nós não vamos pôr limite de tempo às intervenções. Não há necessidade disso, nós temos a sala cedida até às 6 da tarde. Eu penso que todos nós conseguimos fazer uma gestão do tempo de intervenções para que todos possam naturalmente intervir. O que eu iria pedir era que fossem, no fundo, levantando a mão quando quisessem falar, tenham os microfones próximos, penso eu, que também podem utilizar. Pedia que se identificassem também quando fossem usar da palavra e que naturalmente depois colocassem aquilo que entendessem colocar nesta audição pública. E ficava para já aqui esta introdução e naturalmente abri o debate para esse lado. Muito obrigada.
Bem, o meu nome é José Curado. Eu escrevi aqui a organização que represento, mas gosto muito de me apresentar como um cidadão que trabalha em formação de treinadores desde 1973. Com tudo o que isso representa. É apenas um pedido de esclarecimento, porque, desculpe, eu esqueci-me já do seu nome. A Diana disse que a questão da alteração da licença, Isto significa... Era só para eu perceber melhor.
A questão que nos foi colocada e que foi levantada até por e-mails ao grupo parlamentar do PCP tinha a ver com a questão da necessidade da renovação de licença e da perda da possibilidade de exercer as funções de treinador caso essa licença não fosse renovada no prazo estipulado, que neste momento penso eu que será de 5... Pronto, é a partir de 1 de novembro, é isso? Pronto. Pronto, e a preocupação que nos foi colocada foi exatamente o impedimento do exercício das funções pela não renovação da licença, com custos muitas vezes implicados para muitos clubes ou para treinadores que podem não conseguir suportar esses custos. E esse foi de alguma forma também, tendo sido um problema que nos foi chamada a atenção por vários e-mails, que acabou por dar o mote à necessidade também de se fazer esta audição pública e de se atender mais especificamente à situação dos treinadores no âmbito mais geral do desporto.
A renovação da licença é gratuita. Não estou a perceber qual é.
Então, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Fonseca, sou treinador de basquetebol no Alentejo, sou também diretor técnico da Associação de Basquetebol do Alentejo. Sobre a questão dos treinadores e sobretudo dos treinadores de basquetebol, que é a realidade que melhor conheço, esta história da licença, que agora é título de desporto, título profissional, treinador de desporto, claro, a renovação da licença é gratuita, mas a formação para a possível renovação não é, pronto. Acho que serão essas as preocupações que foram chegadas. E esta história do título de profissional de desporto, a mim, enquanto treinador, começou-me a colocar um conjunto de questões que me têm vindo a preocupar, dada a realidade, se calhar, também na qual eu trabalho. São normalmente clubes pequenos, em que o treinador funciona quase sempre na base do voluntariado, e se calhar esse é um dos problemas que nós temos, e é uma das reflexões que tenho feito, é que acho que não é possível continuarem a haver... treinadores a trabalhar sem regime, um regime que os enquadrasse numa espécie de profissionalização do trabalho, até porque hoje em dia somos obrigados, não só quando tiramos o curso não é gratuito para nós depois podermos trabalhar, nós temos um custo cada vez mais elevado, e depois a sua renovação também implica a formação, que nunca é gratuita, é sempre paga. Portanto, eu acho que um dos problemas que nós temos é que existe um conjunto de grandes treinadores a trabalharem quase voluntariamente, que depois são obrigados a despender um conjunto de para poderem manter nesse cargo. Para além disso, não só não recebem, como assim ainda têm estas despesas, e acho que isso é um problema para a maioria dos treinadores, sobretudo no interior, quando aqueles que eu conheço da realidade lá do Alentejo, é que mesmo os que recebem um valor às vezes residual, que acaba por dar pouco mais do que para algumas despesas. E acho que este é um dos problemas que nós temos no desenvolvimento da modalidade. Primeiro porque a modalidade não se desenvolve sem novos treinadores, e novos treinadores não virão enquanto ser treinador não possa ser uma profissão, e haver gente, que os jovens, quando se iniciam, iniciam esta atividade, poderem encarar isto como uma forma de carreira. Portanto, eu acho que existe um conjunto de gente que, gostando de basquetebol, a perspectiva de vir a ser treinador não está muito presente, porque na maioria dos casos não é uma solução de carreira nem de profissão, e acaba por afastar muita gente desta realidade. Eu percebo, porque também enquanto sou treinador num clube pequeno, também sou dirigente ao mesmo tempo, porque senão a maior parte das realidades acho que funcionam por aqui. Nós somos treinadores, somos dirigentes, somos seccionistas, fazemos tudo um pouco. E percebo que realmente é complicado arranjar verbas, e esta é uma das preocupações que eu tenho, porque se por um lado acho que os treinadores têm que ser pagos, do outro lado sei onde é que se podem ir buscar estas verbas, mas também acho que os treinadores têm que mais se preocupar hoje em dia em exigir e trabalhar com alguns direitos do que propriamente estarem já preocupados com o outro lado. Mas pronto, acho que para já era isto que eu queria dizer. Isso.
Muito obrigada. Não sei quem é que quer intervir de seguida. Força, força.
Bom, muito boa tarde. E em primeiro lugar agradecer o convite do grupo parlamentar. E depois, enfim, dizer que eu fui um dos penalizados pelo adiamento desta audição. Já tinha vindo do Porto, estava em Lisboa e, portanto, criou-me algumas dificuldades. De qualquer das maneiras, posto isto de lado, importa referir aqui o seguinte. Eu sou o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e nós temos, naturalmente, aqui, e provavelmente somos os únicos treinadores que temos um contrato de trabalho elaborado. De modo que, e aprovado pelo respectivo Ministério. De qualquer das formas, nós temos treinadores, como se compreende, e não é segredo nenhum, altamente pagos, não é? Muito bem pagos, e temos outros que exercem, como ali o colega disse, gratuitamente. E, portanto, aliás, 95% dos nossos treinadores estão nas mesmas condições do que os nossos colegas do basquete. E temos, provavelmente, 5% dos treinadores que ganham razoavelmente, embora, como digo, que eu costumo dizer, agora ganham menos do que ganhavam aqui há 10 anos. Não é o caso quando a gente fala dos treinadores de futebol, ou treinadores, é o Mourinho, ganha muito dinheiro e coisa e tal, mas não é, é um caso isolado e entre muitos. De modo que esta lei, a Lei 50 da formação dos treinadores, na minha perspectiva, e nós temos outro problema também, é que nós temos, os treinadores de futebol têm que ter uma dupla certificação. Nós, para exercer a nossa profissão, temos que estar autorizados pela UEFA, temos que fazer um curso de formação promovido pela UEFA e depois temos que fazer um curso de acordo com os outros treinadores aqui em Portugal. Ainda nunca caímos no cúmulo porque houve, digamos assim, uma flexibilidade grande, quer da própria Associação, quer da própria Federação, porque senão estávamos em riscos de correr o risco que acontece, por exemplo, em Espanha. Os cursos dados pelo Estado não podem treinar no estrangeiro e os cursos dados pela UEFA não podem trabalhar em Espanha. Portanto, nós aqui, provavelmente, se nós fizéssemos o curso só via IPDJ, não estávamos autorizados pela UEFA a treinar a nível internacional. E nós temos mais de 200 treinadores a trabalhar na Europa, não é? E se fizéssemos o curso da UEFA, não podíamos treinar aqui em Portugal. E, portanto, houve alguma flexibilidade da nossa parte e da Federação e há, efetivamente, um gasto acrescido para os treinadores que frequentam os cursos, porque, como compreendem, as aulas são pagas à hora, aos preletores, e nós temos o dobro das horas do que tem um curso normal das outras modalidades. E, portanto, isto é o primeiro aspecto, por uma situação diferente da nossa parte. A outra é que, efetivamente, nós, eu fiz um apanhado daquilo que, inclusive, já conversámos e a Federação também concorda connosco, e portanto, quer uma entidade, quer outra, eu vou-vos deixar este documento aqui no final, mas no sentido de atenuar estes impactos que a legislação criou, o que a gente diz é, primeiro ponto, criado rapidamente um mecanismo de audição, debate e participação das federações na melhoria da regulamentação do modelo estatal da formação de treinadores. 2. Utilizado como futura referência de formação de treinadores, para nós, do futebol, o quadro formativo definido na Convenção de Treinadores da UEFA. Depois temos, consequentemente, abolida a formação geral como componente formativa em qualquer um dos graus formativos. Naturalmente, extinto o estágio como componente formativa em qualquer um dos graus formativos. Incluído no grau 1, na futura componente formativa, correspondente à formação específica atual, um curto estágio de observação em tempo complementar às estabelecidas para lecionar regular. Eu aqui queria fazer uma chamada de atenção, por isso, aliás, o colega estava um bocado a falar. O que é que acontece com os cursos de primeiro nível? É um curso que normalmente se destina a... Nós no futebol costumamos dizer, a ensinar os treinadores a não fazer as neiras. Que normalmente dedicam a sua atividade às equipas dos miúdos ou qualquer coisa e tal, mas, por exemplo, na iniciação no distrital, na segunda distrital, na primeira distrital, se for a cumprir à regra aquilo que diz à letra, o que diz o regulamento, não podem trabalhar, só na iniciação é que podem trabalhar. E quer dizer que isto leva a que treinadores de terceiro nível ou quarto nível não vão treinar os distritais, ou não querem, não pretendem, ou vão fazer tudo para não treinar os distritais. E, portanto, limitaram significativamente aquilo que é o desempenho da função de treinador quando tira o primeiro nível, porque só está, em termos legais, embora eu penso que uma coisa é aquilo que diz a lei, outra coisa é a prática que nós já nos fomos habituando também e todos nós vamos, enfim, contornando de uma forma ou de outra. Depois dizíamos, concedido formalmente aos treinadores de grau autonomia, é isto que eu estava a dizer, alterado o número de épocas desportivas de experiência necessária para realizar os cursos subsequentes, passando a ser respeitado o tempo de experiência indicado na convenção supramencionada, é com a convenção da UEFA prevê que nós, depois de adquirir um nível, temos um ano de experiência e passamos logo imediatamente, temos logo a possibilidade de tirar o outro. Aqui prevê dois anos sem o estágio, que o estágio, se for feito com o rigor das 500 e tal horas ou qualquer coisa, é uma época depois mais... Enfim, é significativo. Assumido o número que as horas presenciais necessárias para a realização do título, também teve a falar, passa a ser de 15 horas, nós fazemos na UEFA, nós temos uma dupla certificação dos treinos, dos cursos, e temos uma dupla certificação da formação contínua, isto é, na UEFA nós temos que fazer 15 horas 3 em 3 anos e temos que fazer aqui para o IPDJ, temos que fazer 50 horas em 5 anos. Anulada a possibilidade do processo do RVCC ser aplicado aos treinadores de futebol, mantendo-se todavia o processo do RVCC simplificado. Nós entendemos que, enfim, os cursos devem ser, houve uma altura em que realmente isto esteve parado, por causa de quando foi introduzida a lei, a Federação não fez cursos, e depois alguns foram através do RVCC que foram tirando os cursos para que, efetivamente, pudessem desempenhar as suas funções. Exigir às instituições de ensino superior que os perfis dos seus formadores nas matérias de estudo correspondente aos cursos de futebol se adequem aos perfis definidos nos referenciais da formação específica de todas as subunidades da formação de futebol do IPDJ. Criada uma agência de certificação da formação desportiva, independente da administração pública desportiva, e que possa relacionar-se com as federações na perspectiva do reforço de qualificação dos treinadores através de um apoio à construção de um modelo formativo de cada uma delas, assumindo-se como coadjuvante no processo e não como uma determinante das necessidades e dos tempos próprios de desenvolvimento de cada modalidade desportiva. Nós temos aqui... O que nós fizemos um pacote de formação que não está adequado, digamos, às respectivas modalidades. Acho que cada federação, em função daquilo que são as suas necessidades, as suas competências, e, enfim, as suas vontades, os seus desejos para os seus próprios treinadores, sejam diferentes, porque eu acredito que uma modalidade individual, que não haja a mesma formação de uma modalidade coletiva, entendo essas coisas e treinadores específicos de algumas modalidades que não têm que ser necessariamente uma formação de chapa 5 e que tenha toda a gente a fazer a mesma coisa, de modo que, segundo nos disseram na altura, não sei se é assim ou não, isto foi por uma diretiva comunitária que foi obrigatório fazer este modelo, mas que efetivamente também, passado algum tempo, poderia ser ajustado, e é isso que eu penso que o grupo parlamentar do PCP também deseja e que nos está a ouvir nesse sentido, e portanto eu vou no final deixar este papelinho para os senhores fazer favor de apreciar depois em sede própria.
Muito obrigada, e reiterando naturalmente o pedido de desculpas pelos transtornos que foram causados pela alteração da audição. Quem se inscreve de seguida? Força.
É bem assim, esquerda e direita não é bem igual.
Aqui é igual, ou não?
Boa tarde.
Aqui tem que ser.
Meu nome é António Vasconcelos Raposo, estou aqui a convite individual do grupo parlamentar do PCP e permitam-me que faça uma pequena introdução sobre o que de seguida, e no que diz respeito à situação dos treinadores, irei apresentar. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça o convite para participar nesta audiência sobre a situação do treinador em Portugal. Esta é uma importante iniciativa, pois vem tratar um tema que preocupa aqueles que diariamente desempenham as funções de ensino e treino. Aqueles que enquadram e preparam os nossos jovens, orientam as equipas na sua esmagadora amadoras. Sem esquecer aqueles que participam no treino de alto rendimento e no desporto de espetáculo ou profissional. Situação quase inédita nesta Assembleia da República, considero que esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, pelo momento em que se realiza, é oportuna, pois está em curso a avaliação do Plano Nacional da Formação de Treinadores e a verdade é que os treinadores nunca foram consultados sobre um tema tão importante para as suas vidas. Útil, pois é bom que aqueles que votam as leis conheçam a realidade da situação dos treinadores em Portugal, que está longe de ser o que dão a entender os órgãos de comunicação social. Necessária para se conseguir trazer a esta casa a voz da luta dos treinadores para o reconhecimento social, profissional e educativo da sua intervenção junto dos atletas, sejam jovens, adultos, amadores ou profissionais. A grande maioria dos treinadores não tem um reconhecimento social consentâneo com a importância do desempenho junto da comunidade dos praticantes desportivos. Só poderemos falar de desenvolvimento desportivo do país, um processo extremamente dinâmico e com múltiplas variáveis, quando assistirmos ao reconhecimento da função social e educativa do treinador. Verifica-se, da parte dos políticos, uma bajulação a meio dos treinadores, em que alguns merecem esse reconhecimento pela sua elevada competência, mas outros não representam qualquer qualidade no seu desempenho profissional. A comunicação social centra toda a atenção nos treinadores do desporto profissional e do espetáculo, dando uma imagem completamente distorcida sobre o que é ser treinador em Portugal. Ser treinador é intervir num processo que contribui significativamente para o desenvolvimento do ser humano e para a sua integração na vida social. Ser treinador benévolo ou remunerado é dirigir um processo que se pretende educativo e formativo e que, enquanto tal, deve favorecer a valorização humana ao longo da sua carreira desportiva. O treinador deve proporcionar a oportunidade aos atletas, orientados por si, de participarem e progredirem na prática desportiva. Ser treinador é respeitar os interesses profundos e os direitos fundamentais dos praticantes, seja qual for a capacidade e origem social. Recordando nestas palavras a grande figura de uma personalidade já desaparecida entre nós, que muito lutou pela dignificação da profissão de treinador, o professor José Teutónio Lima. Para intervir neste processo com consciência e responsabilidade, o treinador deverá receber formação adequada e coerente com a importância da sua função social e com a realidade do desenvolvimento do país. Então, qual a verdadeira caracterização dos treinadores em Portugal? A primeira é determinada pela sua intervenção responsável na formação de jovens. Uma segunda, alvo de exaltação ou de humilhação na medida em que é responsabilizado de uma forma alienante e alienada por feitos desportivos das equipas ou dos atletas que ganham campeonatos ou perdem competições. A caracterizar as diferentes formas de intervenção dos treinadores em Portugal, temos os que estão em funções do desporto de indústria, ou seja, o desporto muito mais preocupado com o espetáculo e com os aspectos comerciais, vendas e compras de jogadores, receitas de jogos, etc, etc, etc. Os treinadores do desporto profissional, sem a dimensão do desporto de espetáculo. Os treinadores de atletas de alto rendimento. A grande maioria, caracterizados pela sua função num desporto amador e que, na sua grande, não oferam qualquer remuneração, são os treinadores carolas. Os treinadores do desporto infantojuvenil, os treinadores do desporto adaptado e que são num número muito reduzido. Predomina o género masculino, sendo muito poucas as mulheres que em Portugal desempenham esta função. Aqui é uma discriminação, uma coisa louca. Dos 14 mil treinadores registados em Portugal, nem sei se chega a 2% o número de mulheres. Todos necessitam de formação que vá ao encontro das suas necessidades específicas. Para tal, importa pôr termo ao grande negócio que foi criado pela consequência da obrigatoriedade da aquisição dos créditos para ter autorização estatal para continuar a exercer a profissão para a qual foi aceito numa formação inicial deste percurso com diferentes níveis de formação. Passados estes anos, sob a aplicação do Plano Nacional da Formação de Treinadores, é tempo de proceder à sua avaliação e a introduzir as modificações que a prática demonstrou serem necessárias, ouvindo para tal todas as organizações associativas dos treinadores num amplo debate nacional. Considerar a revisão dos excessivos custos que envolve a frequência dos cursos, o que é, na generalidade dos candidatos, impossível suportar as despesas dada a sua situação de treinadores benévolos. Reavaliar o cumprimento da duração dos cursos, tendo em consideração que a grande maioria dos treinadores que frequentam esses cursos têm empregos, o que obriga a pedir férias para assistir aos cursos. Criar uma estrutura que garanta a concessão, o controle e a coordenação de todo o processo, garantindo-se a qualidade da formação e, fundamentalmente, a seriedade em torno da aquisição dos créditos em ações devidamente creditadas, controladas e avaliadas. Garantir um sistema eficaz de fiscalização, garantindo-se a erradicação dos locais que teimam em ter a trabalhar agentes sem a devida qualificação profissional. Garantir que cada profissional desempenhe funções de treinador de acordo com o nível da qualificação profissional que possui. Acabar com a ausência da formalização de um contrato de trabalho entre as partes. Portanto, é necessário avançar para a existência de contratos de trabalho no exercício da função de treinador. Terminar com a precariedade, a começar pelas autarquias e demais organismos estatais. É um escândalo o número de profissionais que trabalham nas autarquias, nas federações e em outros organismos oficiais através de falsos recibos verdes, onde já estão há 20 anos a trabalhar com recibos verdes, há 15 e há 10. É uma situação escandalosa e que já várias vezes foi denunciado aos grupos parlamentares. Clarificar da legalidade de proibir um treinador de continuar a desempenhar as funções de acordo com o objeto da formação inicial pelo facto de não ter frequentado ações que atribuam créditos. Sou, neste particular, sou porta-voz de um grupo muito alargado de profissionais que se informou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta matéria na portaria que regulamenta a existência dos créditos. Acabar com as tutorias necessárias para que o agente formado e detentor do grau 1 possa desempenhar funções de ensino e treino, situação que se tem mostrado contrária ao desenvolvimento das modalidades esportivas, já que são muitos os locais do país onde não existem os tais tutores. Nas minhas ilhas, nos Açores, a ser cumprido isto, não havia prática do desporto praticamente. Porque ou se começa a desenvolver o desporto com esses homens, com o grau 1, ou então não se vai a lado nenhum. E o interior, e há centenas de exemplos de várias modalidades, e talvez com maior expressão o futebol, é que se não tiverem esta autonomia para desempenhar as funções, não há desenvolvimento desportivo em diversas modalidades. Quanto aos treinadores com atletas de alto rendimento, serem criadas as condições sociais e financeiras para que o treinador possa treinar a tempo inteiro, ou seja, em dedicação exclusiva, estar totalmente concentrado no processo de preparação desportiva dos atletas. Sejam criadas as condições sociais e financeiras para que os próprios atletas possam ter tempo para poderem ser treinados. Existirem verdadeiros locais para a preparação dos atletas de alto rendimento, onde existam os equipamentos adequados ao mesmo nível daqueles que existirão nas competições. O desporto de alto rendimento exige dedicação exclusiva aos treinadores e aos atletas e dos atletas ao treino. São algumas ideias que caracterizam a situação dos treinadores em Portugal que merecem reflexão e fica aqui este meu contributo para este debate. Assinalando, para não ninguém ficar surpreendido, de que trate-se de me ausentar com alguma atendência de acordo com os e-mails que troquei com a organização, porque tenho que estar inevitavelmente às 10 para as 3 no Comitê Olímpico de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada também por esse contributo. Eu pedia de qualquer forma depois, considerando até o conjunto de reflexões e de propostas que têm escritas, que também fosse possível fazer chegar esse documento também por escrito ao grupo parlamentar do PCP, para depois nós também podermos analisar e integrar.
Perdão, algumas gralhas de troca de letras por razões que só eu sei, está aqui.
Muito obrigada. Eu apontei aqui um conjunto de questões que colocou, mas de facto com o documento ajuda bastante. Não sei quem se quer seguir.
Boa tarde. Sou o Jorge Fernandes, venho em representação da Federação Portuguesa de Basquetebol e sou responsável na Federação pela Escola Nacional de Basquetebol, portanto pela formação de treinadores. Não fomos convidados, mas soubemos que decorria esta audição e logo soubemos, porque a Federação, ao longo, pelo menos desde 74, a formação de treinadores e os treinadores diz-lhe muito, e logo que soubemos por interposta por um treinador que havia esta audição, quisemos estar presente e agradecemos o facto de nos poderem estar aqui, e desde já saúdo a vossa iniciativa. Acho que é uma iniciativa louvável e necessária neste momento, tal como disse o Vasconcelos Raposo, no momento em que neste momento está a decorrer uma avaliação do Programa Nacional de Formação de Treinadores para, e mais uma vez, com falhas neste processo. Mas eu quero vir atrás. E como muitas das pessoas estão aqui, porque até que está aqui uma das pessoas que esteve implicada no processo de formação de treinadores de basquetebol, a Federação Portuguesa de Basquetebol, através daquele que é considerado o mestre dos treinadores, que é o professor Teutónio Lima, sempre se bateu pela formação de treinadores e pela necessidade de haver um Programa Nacional de Formação de Treinadores. Tenho que, para lá, destacar o Teutónio Lima, o professor Teutónio Lima, tenho também de destacar o professor Jorge Araújo, o professor Olímpio Coelho, o professor Manuel Campos e o professor Zé Curado, aqui presente. Portanto, foram pessoas que, no seu tempo, no início, em 74, lutaram pela dignificação dos treinadores, pela formação de treinadores, e fomos, de alguma forma, juntamente com o futebol, pioneiros nesta formação. E praticamente a Federação, desde essa altura, faz regularmente cursos de treinadores e ações de formação contínua para treinadores, de uma forma ininterrupta. Umas vezes através só da Federação, mas também com a Associação Nacional de Treinadores de Basquete, nas quais estes treinadores que eu nomeei também estiveram na sua fundação, na sua criação, e que também juntamente com a Federação Portuguesa de Basquetebol desenvolveram programas de formação de treinadores até hoje. Lamentavelmente, quando se criou o Programa Nacional de Formação de Treinadores, a Federação Portuguesa de Basquetebol não foi consultada. Não foi chamada, tal como agora, em muitos processos, verificamos que continuam, não sempre, não sabemos bem porquê, a não consultar a Federação. Mas o Programa Nacional de Formação de Treinadores, e eu queria agora centrar mais no Programa Nacional de Formação de Treinadores, é um processo que nós, como disse, sempre batemos por ele, sempre quisemos que isso existisse, e tem coisas positivas e tem outras negativas. E se tivessem ouvido, como deveriam ter feito a Federação e se calhar as outras federações que também ao longo dos anos fizeram formação de treinadores, alguns dos problemas que constam no Programa Nacional de Formação de Treinadores, e aqui já posto à coação para algumas das pessoas, as coisas poderiam estar melhores do que estão. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, a Federação tinha no âmbito do curso de treinadores na altura chamado nível 1, tinha um estágio de grande qualidade, com tutores adequados, que eram pagos para exercer a sua função, e ao fim de 10 anos, e nós em todos os relatórios que enviamos para o IPDJ forçávamos a necessidade deste programa ser implementado, ser avaliado e ser também para as outras federações, acabaram com ele para substituir por uma tutoria que lamento, mas é o que se passa na minha modalidade, penso que nas outras também acontecerá o mesmo, não sei, dirão as pessoas que estão aqui, não satisfaz, em especial para os treinadores de grau 1, que são aqueles que mais necessitam de apoio e que são entregues a treinadores, porque isto tem custos, são entregues a treinadores que não têm qualificação para ser tutores, outros que assinam o papel de que são tutores e depois assinam novamente, no final do ano, o papel de avaliação dessa tutoria. Portanto, caímos nós na Eurobasket, caímos numa situação em que os treinadores eram acompanhados ao longo do ano por um tutor que era coordenado pela Escola Nacional de Basket, para uma situação em que também temos uma coordenação nacional, mas que, efetivamente, pela legislação que está implementada no Programa Nacional de Formação de Treinadores, a tutoria revela-se fraca e não adequada ao desenvolvimento dos treinadores. Também em relação ao Programa Nacional de Formação de Treinadores, a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Escola Nacional de Basquetebol, também entendeu sempre e ao longo dos anos, nos seus relatórios, já antes de eu estar nestas funções, também quem eu sucedi, já também colocava isto, a necessidade de haver um curso de monitores ou de grau zero, para adequar àquilo que é a realidade desportiva nacional. Não faz sentido, na minha ótica, avançarmos com um curso para jovens, que na maioria dos casos são jovens, que vão iniciar a sua prática com uma carga horária tão elevada, até porque alguns deles não sabem se no futuro consegue ser treinador ou não. Portanto, fazia todo o sentido, a nosso ver, não é, que houvesse a necessidade de um curso de monitores, um curso de grau zero, como existe em Espanha, como existe em França, adequado à realidade desportiva nacional e que, no nosso sentido, fazia todo o sentido existir e que adequava à nossa realidade. Dá que eu todos os anos, por incrível que pareça, temos bastantes candidatos, não vamos comparar com o futebol, eu sei um pouco a realidade do que é o futebol por conversas com um dos responsáveis dessa formação da Federação, mas temos todos os anos muitos candidatos, não é? Todos os anos temos à volta de 200 candidatos ao curso de treinadores de grau 1, das quais ao fim de 2, 3 anos, temos estudos disso, 50% perdemos-los, porque efetivamente não continuam a exercer essa função, porque não acham que não têm competências, outros porque acham que aquela não é a sua praia, vai, entre aspas, e outros porque se estão, quem está no interior, quem está nas ilhas, deslocam-se para estudar para outras partes do país e, portanto, deixam de exercer essa função. E, portanto, a necessidade de nosso ver que nós continuamos a insistir que deveria haver este nível. Depois, também há aqui duas ou três coisas. Não percebemos a questão do estágio do grau 3, a forma como é que é o grau 3. Tem, quer dizer, a própria entidade que fez o PNFT reconheceu um não estágio, como sabem, de todos os que estão aqui inseridos no Programa Nacional de Formação, que é o estágio tipo 2. Portanto, o estágio tipo 1 está estipulado para um treinador que é reconhecido pela Federação ter fazer a formação em alto rendimento, não é? Numa época desportiva. Não percebo também porque é que nas outras profissões, eu penso que não há, eu, por exemplo, enquanto professor de Educação Física da Audição, fiz o meu estágio e não tenho que fazer novamente outro estágio daqui a 2, 3, 4, 10, 20 anos. Nós aqui na formação de treinadores temos que fazer um estágio à medida que, se tivermos o grau 2, temos que fazer um estágio, se tivermos o grau 3, já temos 4, 5 anos de alguns e outros mais de prática efetiva de treinador e que têm que novamente fazer um estágio. Não percebo porque é que os arquitetos e os professores de Educação Física isso não é preciso e nós treinadores temos que fazer esse estágio. E depois, como o estágio de grau 3 é exigido o nível que tem que ser realizado no âmbito do alto rendimento, o que é que acontece? Acontece que fazem o não estágio, que é um trabalho. Fazemos mais um trabalho e o treinador fica já com o estágio de portanto, a própria entidade. A entidade que fez o programa reconhece, e portanto também entendemos que não faz sentido se tivermos um bom estágio de grau 1 e se exigirmos anos de formação aos treinadores, que é aquilo que é normal fazerem, poderem se candidatar aos cursos de grau 2, grau 3. Também entendemos, no âmbito da formação de treinadores, que a partir do grau 2 devia haver duas vias de formação. Uma virada para o alto rendimento, outra virada para a formação específica, para um trabalho mais específico. Sei que não temos assim experiência de outros países que isto aconteça, sabemos que geralmente a formação é vertical, portanto, mas pensemos que fazia sentido, porque como já também disseram aqui, 98% dos treinadores trabalham em formação, com jovens, não é? Não será de 98%, mas será aí 80 e muitos por cento trabalhamos com jovens, dos 8 aos 18, 20 anos. E, portanto, fazia sentido, se calhar, uma prestação específica, como algumas universidades têm com os seus mestrados, não é? Mestrados virados já para o trabalho de formação. Também penso que podia ser uma via, se calhar uma via inovadora, mas que seria interessante para a melhoria dos treinadores que queiram, porque há treinadores que não querem ir para o alto rendimento, esta é uma realidade, mas querem ter bons conhecimentos e querem estar adequados com conhecimentos, e cada vez mais com a sociedade que hoje o desporto cada vez tem, havia essa necessidade. Mas pronto, em relação ao PNFT ficaria por aqui, mas ao que até acontece, até o que está passou este ano está a ser avaliado o PNFT, por incrível que pareça é uma entidade externa, porquê? Não entendo, quer dizer, a Federação Portuguesa de Basquetebol e os treinadores de basquetebol não entendem porque tem que ser alguém externo. Mas o IPDJ não tem competências, o IPDJ não podia delegar em algumas pessoas das federações para fazerem a avaliação deste... Tem que ir alguém que... Eu fui dos primeiros a ser ouvidos por essa comissão, que eles disseram que é a primeira vez que as testes estão a fazer, foi uma empresa multinacional que está a fazer, não precisa dizer, não dá para entender. Se nós temos know-how em Portugal e temos treinadores e com capacidade para fazerem essa avaliação, porque é que tem que ser alguém externo aos treinadores portugueses e aos órgãos dos treinadores portugueses, à Associação de Treinadores, à Confederação de Treinadores, às federações, que têm que estar a fazer esta avaliação. E depois, mais uma vez, nós também, Federação, não fomos ouvidos numa... Já sei que houve uma apresentação de... após a nossa primeira audição, nessa avaliação, houve uma nova audição, da qual a Federação Portuguesa de Basquetebol também não foi convidada para o efeito. Portanto, disseram-nos que foi a opção da empresa multinacional que está a fazer esta avaliação. Portanto, também temos que lamentar esse facto e não concordamos de modo nenhum que esteja a ser feito por uma entidade externa. Depois há outros problemas que já foram aqui focados e que urge resolver. Mas antes queria ir à formação contínua. Efetivamente, nós no basquetebol sempre tivemos e sempre ao longo mesmo, antes do PNFT, continuamos a ter uma grande tradição de ações de formação contínua. Este fim de semana, em dois fins de semana seguidos, tivemos dois, os chamados nossos clínicos nacionais, com muita gente, até a gente a mais para uma formação que se pretende qualidade. Tivemos 500 treinadores em Cantanhede e ontem aqui na Costa da Caparica, no clínico organizado pela Associação de Treinadores, mais 200 treinadores, que para lá de um vasto conjunto de formações contínuas que organizam as federações e outras entidades, nós a esse âmbito temos uma tradição, mas custa dinheiro aos treinadores. Embora muita desta formação seja financiada de alguma forma, mas custa aos treinadores dinheiro, tempo, deslocações, embora se tente minimizar estas questões. Mas entendemos, e aqui pode haver, mas entendemos que é necessário. Aqui entendemos que é necessário. e que os treinadores de alguma forma deverão ser obrigados a realizar ações de formação contínua. Isso é acho um aspecto que é importante. Agora, em relação à função do não está aqui a Associação de Treinadores, não sei se foi convidada, por acaso estive ontem, fui todo o fim de semana com eles, mas como são muitas as tarefas, passou-me e não lhes perguntei se eles porque é que eles não vinham aqui. Mas sei que também acho importante haver um aspecto que tem a ver com a carreira, um contrato, a necessidade de haver um contrato. Mesmo para os treinadores que é a maioria que não recebe, que até é por voluntariado que o fazem, praticamente, penso que tem que haver um contrato, tem que haver alguma situação que permita fazer com que eles estejam legais, evitar as situações que existem em clubes mais pequenos e que por vezes os treinadores são prejudicados. São nitamente prejudicados, porque estabelecem compromissos, alguns de 50, 100 euros, e ao fim de um, dois meses já não cumprem, não é? Também a questão que se coloca hoje em dia com, como vocês sabem, os sponsors dos clubes neste momento na formação são os pais, e portanto os pais exercem sobre os treinadores uma pressão enorme ao fim de semana, não é? Obrigando que nos jogos de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos é preciso é vencer, não é necessário formar, é preciso é ganhar. Replicam o que está no mais alto rendimento. Não percebemos porque é que a televisão pública paga por nós, paga a engenheiros e doutores para estarem a falar sobre futebol e não tem um programa de formativo para os pais, para os encarregados de educação, para os treinadores. Não entendo, quer dizer, não dá para entender, não percebo porque é que a televisão pública, que não passa já nenhuma mais de modalidade a não ser futebol, ainda bem para o futebol, eu gosto de futebol, sou do básquet, mas gosto de futebol. Portanto, a necessidade de haver essa carreira, haver também um definir para os treinadores profissionais também uma legislação apropriada. E em relação aos treinadores que estão no alto rendimento, há aqui um dado que o Estado tem, que é assim, como vocês sabem, estamos divididos em vários grupos, A, B e C. Se nós somos do grupo C, para chegarmos ao grupo A vai ser sempre muito difícil, porque os do grupo A, os treinadores podem ter dispensas, as federações têm mais subsídio. Quem está no grupo B e C tem tudo menos. Portanto, para chegar lá, ou têm que arranjar sponsorização, ou têm que arranjar outras formas, ou os treinadores têm que meter férias e trabalhar para chegar lá, portanto, mesmo em relação aos atletas. Portanto, deveria haver, na nossa ótica, forma de alguma forma, fazer com que as federações que, de alguma forma geral, têm competição internacional todos os anos, e não é fácil estarmos todos no grupo A. A informação, isso acontece, tem a ver, é geracional. Já tivemos todas as nossas equipes femininas no grupo A, agora só temos uma, porque também é uma questão geracional, porque também os centros de treino também alguns tiveram que terminar por questões económicas, e agora estamos novamente a rebater. Quer dizer, os treinadores, se estiverem no grupo A e as jovens têm, e somente os jogadores, poderão, no âmbito das universidades, poder ter regalias, mas se saltarem para o grupo B, e algumas estão num ano, porque têm, nos sub-16 podem estar no grupo A, mas como a geração de sub-18 era fraca, desceu de visão, elas vêm. As mesmas miúdas miúdos que são do grupo A, quando forem para o grupo 18, passam para o grupo B e já não têm as mesmas regalias. Quer dizer, é uma coisa que também, não, a nosso ver, não se entende, mas já me alonguei muito e desculpem os meus companheiros que estão aqui e ficarei por aqui. Ai, desculpe.
Obrigada. É que não dá para funcionar em dois microfones ao mesmo tempo, é difícil. Eu, pelo menos este aqui começa logo a piscar. Força.
Ora, boa tarde. Chamo-me Luís Cristóvão, sou treinador de basquetebol e, devido ao meu percurso também na área profissional em que trabalho, na área da comunicação, e também por questões académicas, tenho trabalhado bastante e contactado bastante com muitos treinadores e, portanto, a minha intervenção é fruto deste cruzamento entre a minha prática enquanto treinador e também enquanto pessoa que reflete sobre esta temática. E Queria começar também por agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP a realização desta audição pública sobre a situação dos treinadores, ao mesmo tempo que creio que as razões que foram apontadas para a sua realização serão seguramente apenas uma pequeníssima parte daquilo que serão as preocupações do Grupo Parlamentar sobre a situação nesta área específica. Começo por dizer que creio que os treinadores vivem constantemente como uma peça que acaba por sofrer pressões de todos os lados, uma tensão entre aquilo que é um Estado que pretende regular a atividade, e bem, a meu ver, as federações que participam, por um lado, nessa regulação da atividade, por outro, também na organização da competição e, por outro ainda, na promoção e defesa das respectivas modalidades, e tudo isto geram tensões que afetam o dia-a-dia dos treinadores. Por outro lado, o movimento associativo, portanto, os clubes que são, na sua maioria, aqueles que organizam as equipas para a participação nas competições e que têm problemas específicos, e muitos deles acabam por condicionar em grande linha aquilo que são as atividades dos treinadores. Nos clubes que não pertencem, ou nas equipas que não pertencem ao movimento associativo, pertencem a pequenas empresas, portanto, escolas de futebol, na sua maioria, que também, defendendo outros interesses, também acabam por afetar bastante aquilo que é a atividade do treinador. E, finalmente, os encarregados de educação, que, pelas suas ambições, expectativas, o seu próprio entendimento daquilo que é a prática desportiva e o processo educativo dos seus filhos e das crianças que têm à sua guarda, exercem também diariamente, aqui assim, também um ponto de pressão importante sobre o treinador. Portanto, o treinador encontra-se no seu dia-a-dia pressionado aqui por diversas forças que, inevitavelmente, vão condicionar a sua atuação. E, portanto, eu creio que quando pensamos a situação dos treinadores, estamos, acima de tudo, a pensar culturalmente qual é o papel do treinador. Ou seja, há uma questão cultural à volta de quem é o treinador, como é que nós vemos o treinador, o que é que nós esperamos do treinador, que não pode ser resolvida exclusivamente do ponto de vista desportivo, porque quando tentamos resolver as questões do treinador apenas do ponto de vista desportivo, estamos a limitar a nossa capacidade de intervenção. Também não pode ser resolvido exclusivamente do ponto de vista da educação, portanto, muitas vezes tentamos equiparar o treinador ao professor e não estamos a falar da mesma realidade, portanto, são situações diferentes e, portanto, também não resolvem os problemas dos treinadores. E, finalmente, também não estamos a falar apenas de uma questão social, não é? Porque é um misto de todas estas questões e, portanto, é uma questão cultural que abarca todas estas frentes, aquilo que temos pela frente. E um dos grandes problemas culturais que o treinador enfrenta em Portugal hoje em dia é o reconhecimento do seu trabalho nestes diferentes âmbitos. O reconhecimento da importância do treinador na sua intervenção direta junto dos jovens, porque a grande maioria dos treinadores está a trabalhar, portanto, diretamente com os jovens, e a forma como, ou a importância como esse trabalho pode ser potenciado, aproveitado e ser também fruto de alguma transformação naquilo que nós pretendemos da nossa sociedade. Esta falta de reconhecimento da importância do papel do treinador muitas vezes vem de dentro das próprias estruturas que empregam o treinador. E já foram aqui faladas questões da precariedade do papel do treinador em autarquias e em clubes e em federações. E, por exemplo, no concelho onde eu vivo, numa outra modalidade, que neste caso é na modalidade do futebol, há poucas semanas foi aprovado um protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação de Futebol de Lisboa, que tem como objetivo a regulamentação de uma competição, portanto, de futebol de jovens, portanto, nos escalões abaixo do sub-12, em que é protocolado entre Câmara Municipal, portanto, uma das organizadoras da competição, e a Associação de Futebol de Lisboa, a isenção de multas aos clubes que não apresentem treinadores nas fichas de jogo da competição. E, portanto, logo aqui, vemos que este reconhecimento social do treinador é atacado por dentro, não é? Portanto, um treinador que tem que estar licenciado e inscrito para participar numa competição, percebe que o próprio organizador da competição não reconhece a sua validade, a validade da sua existência no momento competitivo. E, na forma como depois isto é lido e entendido pelas outras partes, obviamente, há uma grande parte de dirigentes dos clubes que estão claramente de acordo que, de facto, pelo custo que tem pagar um treinador, mais vale não ter treinador. Os pais também acham que os miúdos só se querem divertir e o treinador, se calhar, às vezes está lá até a atrapalhar e, portanto, mais vale não ter treinador. E aqui há uma questão cultural de base que deveria preocupar de uma forma até mais presente todos aqueles que se debruçam sobre as questões dos treinadores. Seguindo em frente, um dos pontos que me parece essencial para que este reconhecimento possa ter alguma base também onde se sustentar, são as questões ligadas ao trabalho dos treinadores, portanto, as questões ligadas aos seus contratos e aos seus rendimentos, portanto, o que é que se paga ao treinador, como é que se paga e paga-se em relação a quê, não é? E a verdade é que há pouco o colega falava da questão de um contrato de trabalho que existe no futebol e que muitas vezes esse próprio contrato, pelo menos por aquilo que se vai sabendo nas conversas entre treinadores, esse próprio contrato tem que ser ultrapassado por acordos que não incluem o real cumprimento do mesmo. E a verdade, e eu... Isso, se calhar estou aqui mais à vontade para falar disso porque sou um treinador de base e que tenho outro emprego e portanto não preciso do meu emprego de treinador para poder dizer isso. A verdade é que a maior parte dos colegas estão altamente condicionados para tomar alguma posição em relação a este tipo de situações, porque a verdade é que um treinador chega a um acordo para substituir o contrato que é necessário para a sua inscrição numa determinada competição e que depois, ao não ver sequer cumprido nem o contrato que assinou, nem o acordo que fez por portas travessas, fica numa situação de dupla precariedade, também não pode fazer a sua luta pela reivindicação dos seus direitos, porque isso implicará praticamente um afastamento da possibilidade de poder continuar a trabalhar nessa área. Portanto, é fundamental que quem está em posição de defender os direitos dos treinadores o faça de uma forma aberta e clara, denunciando todas as situações que aqui possam existir e, provavelmente, numa primeira fase, até vai estar obrigado a denunciá-las de uma forma mais abstrata, porque, apontando ao concreto, estaria, de certa forma, a marcar com uma cruz colegas que estão nessa situação de precariedade. Nos casos em que não existem estas regras em termos de contratos, portanto, e que no fundo é que afeta a grande maioria, na verdade, um treinador que muitas vezes tem um rendimento baixíssimo no seu trabalho como treinador, no caso do basquetebol, a maior parte dos colegas está responsável por uma equipa por um valor entre os 50 e os 200 euros mensais e que, portanto, ou tem a sorte do clube ou da equipa que trabalha ser à porta de casa, ou então, na maior parte das vezes, está a receber mensalmente o valor para as despesas que tem de deslocação para ir dar treinos e estar presentes em jogos. Quando esta situação não é feita, portanto, quando este pagamento não é feito contra recibo, estamos numa situação de ilegalidade, em que nada nos defende perante aquela associação ou aquela empresa para a qual prestamos o serviço de sermos treinadores. Quando é feita dentro da legalidade, ter um recibo verde, entre as despesas que o treinador tem para dar treino e as despesas que tem para passar o recibo verde, se calhar já não estamos a falar sequer do treinador receber, ou ver, ficar no nível zero em termos de receber e pagar, em termos das despesas que tem para treinar, já está a pagar do seu próprio bolso, já está a despender do seu próprio dinheiro para poder ser treinador. E, portanto, era importante que, pelo menos a nível fiscal, pudesse haver algum tipo de situação que respondesse a este problema. A problema do treinador, que é um treinador em part-time, tem uma outra ocupação e que recebe os 100 ou 120, 150 euros por mês para orientar uma equipa de formação, e que pelo menos esses 150 euros não sejam para pagar despesas, seja realmente um rendimento que esse treinador possa ter, e portanto que isso também sirva um pouco de incentivo para que muitas vezes pessoas que têm condições e que têm qualidades para continuarem como treinadores continuem a ser e não tenham que deixar de ser porque estão a pagar para o ser, não é? Isto também para chegar à questão da formação, que já é uma questão que já foi também suficientemente aqui falada nesta audição, defendendo a extrema necessidade de haver esta formação, ao mesmo tempo, e se calhar ao contrário de algumas opiniões que já foram aqui assim expressas na sessão, focando até mais na componente geral a importância da formação dos treinadores do que na componente específica, porque de facto uma grande dose dos problemas do desporto em Portugal está ligada a temáticas que são da formação de componente geral e não da formação de componente específica, e portanto é bom que tenhamos isso em causa quando tentamos simplificar as coisas e vamos cortar numa área em que, no fundo, continuam a gerar muitos problemas aos treinadores naquilo que é a sua capacidade de intervenção, de liderança, de gestão de um grupo, de relação com os educadores e com as outras forças também já aqui assim explicitadas, que também exercem uma função e uma pressão sobre o papel do treinador. E, no fundo, perceber que nessa componente geral o que estamos a fazer é a alfabetizar o treinador para lidar com a grande maioria dos problemas que vai ter que lidar ao longo da sua função. Esta formação levanta de facto grandes problemas na questão da sua relação entre custos e benefícios. Obviamente, um treinador que tenha que fazer uma formação, há pouco falava aqui com o colega, uma formação de grau 1 de basquetebol, o custo é 260, à volta de 260 euros, se não contarmos com as locações, tudo isso. Se for um treinador que no primeiro ano está a fazer estágio e não vai receber nada, no segundo ano vai ter uma equipa para receber 50 ou 75 euros, estamos já a perceber quanto tempo é que o treinador vai estar a trabalhar até conseguir, pelo menos, pagar a sua formação, ou essa formação inicial. E, portanto, há aqui, assim, situações que têm que ser também tidas em conta, tal como a calendarização destas formações para um treinador que tenha uma outra carreira profissional, tenha uma outra área profissional. De facto, é difícil conseguir estar presente em todas as formações que estão claramente muito focalizadas para, no caso do basquetebol, que é a área que eu conheço de mais perto, muito focalizadas para a calendarização daquilo que é o trabalho dos professores. Provavelmente porque há uma maioria de treinadores que também são professores, mas estamos também com isso a excluir desta possibilidade de formação muitos outros treinadores que têm carreiras noutras áreas e que, no fundo, acabam também depois por valorizar a modalidade, por trazerem também outros conhecimentos para a mesma. Obrigado.
Muito obrigada.
Que graças.
Boa tarde a todos. Não tem problema.
O meu nome é Nuno Garrido, venho acompanhado do meu colega Hugo Louro. Representamos a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, uma associação que tem, vai fazer 40 anos este ano. Neste momento, na direção de nós somos todos professores de Educação Física, fomos todos já treinadores. Realmente preocupa-nos imenso e é com agrado que vemos a reavaliação do Plano Nacional da Formação de Treinadores. Contudo, sendo uma associação de técnicos, há algo que nos preocupa mais, que são as situações ligadas à própria profissão dos técnicos. Eu vou enaltecer aqui algumas coisas que já foram ditas, sobretudo para realçar algumas alterações ou algumas mensagens que possam levar a plenário. Uma delas tem a ver realmente com a precariedade dos técnicos de natação e sobretudo pegando nisto que é o Plano Nacional de Formação de Treinadores e os seus níveis. Eu estou perfeitamente de acordo com o colega que falou ali da Federação Portuguesa de Basquetebol. Ele chamou-lhe o grau zero, nós íamos chamar-lhe o monitor, e devido à especificidade da natação, nós temos alguns colegas que precisam do grau 1 para ter acesso à atividade, mas eles depois não veem uma progressão de carreira, porque eles vão ser professores de natação apenas o resto da vida. Enquanto um treinador pode eventualmente, à medida que vai passando os anos, grau 1, ir ao grau 2, ir ao grau 3 e eventualmente, com alguma ascensão, chegar ao grau 4. Perante isto, vemos também, devido a uma ausência do regime jurídico para a profissão, não há um regulamento ou um regime remuneratório associado a esta formação profissional, que é altamente especializada, a todos os níveis, em todos os treinadores. Aliás, se a maior parte de nós são professores de educação física e havendo as diferenças entre os professores e os treinadores, nós temos uma profissão em que temos de tomar muitas decisões por unidade de tempo, sempre, e é um desgaste, e temos que sucessivamente andarmos a reinventar e arranjar energias onde elas não existem, além de termos as pressões dos pais. Um à parte que faço aqui, numa disciplina que eu leciono, às vezes faço, chama-se treinador, e o exercício de treino, faço um roleplay com os meus alunos, e vou dizer, este vai ser a mãe do bonito, este vai ser o pai do atleta gordinho, aquele vai ser o treinador, para eles passarem ali um bocadinho por esta peixeirada do que é esta pressão dos pais e saberem aquilo com que vão lidar, sobretudo nas zonas de formação. E falava aqui dos vínculos precários. O professor Vasconcelos Raposo falava que há pessoas que dão aulas há 20 anos a recibos verdes. E depois tem aquela questão que o colega falou, o recibo verde mais o desconto, alguns que chegam a pagar o IVA, têm que pagar se calhar a Segurança Social se for o primeiro emprego, e o recibo verde desconta 50% daquilo que ganhavam. Uma medida que podia haver relativamente à nossa profissão podia ser a ausência ou isenção do pagamento de IVA. Vocês podem bem dizer, bom, para chegar ao nível do IVA já dá para viver um ano inteiro, mas enfim, é uma medida. E depois temos ou os contratos ou os acordos em que se trabalha realmente 10 meses, em que não é possível sequer fazer um contrato. E pegando nisto, quero pegar naquilo que termina 30, que foi o PREV-PAV, que foi aquela vinculação extraordinária. E reparem, a falta de haver um regime jurídico relativamente a esta profissão impediu que estas pessoas pudessem sequer concorrer. E uma das questões que estava lá a patente era o horário completo. Vou-vos dar um exemplo, o Estatuto da Carreira Docente dos professores do ensino básico e secundário, o Estatuto da Carreira Docente Universitária, indica que é um horário completo. Então as pessoas que estão dentro daquele horário podem perfeitamente saber se são elegíveis para concorrer ou não. Neste caso, imagina, na função pública, teria que trabalhar 36 horas por semana, mas são 36 horas no cais da piscina a dar aulas? Ou por cada hora que dá de aulas tem duas de preparação? Ou as outras ações? Não conseguimos ver porque não há regime jurídico, estas pessoas ficaram todas fora, independentemente de trabalharem 10 meses ou 11 meses. A nossa associação prevê nestes próximos 4 anos fazer grupos de trabalho para emitirmos também pareceres relativamente a isto. A outra questão, e enaltecendo também aquilo que o professor Vasconcelos falou, o treinador do alto rendimento. que devia realmente ser de dedicação exclusiva e para todos, sendo aqueles que trabalham no regime privado e na função pública. E daqueles que trabalham na função pública, o que tenho a dizer é o seguinte: nós também neste ano no Congresso falámos de carreiras duais, a maior parte de nós são professores de educação física e também treinadores, e o processo de levar um atleta aos Jogos Olímpicos não se faz no ano anterior aos Jogos Olímpicos, faz-se durante muito mais tempo, e às vezes não é 4 anos antes, é até 8 anos antes. E dou o exemplo de dois treinadores colegas nossos, com quem nós falámos antes de vir aqui, que realmente depois de terem levado os atletas aos Jogos Olímpicos, depois de terem conseguido que eles fossem aos Jogos Olímpicos, é que tiveram a redução do horário. Sendo que, em duas escolas diferentes, a benevolência da interpretação deste benefício foi distinta. A um, tiraram-lhe da componente letiva, e a outro tiraram-lhe da componente não letiva de trabalho. Bom, não quero criar aqui uma discussão no grupo dos professores, mas foi diferente. No caso de um colega atleta, tendo bolsa, vai estudar para fora, ele vai continuar a ser o treinador dela para as competições nacionais, mas ela vai estar fora, ou seja, esta medida vem retroativamente, ela devia ter sido implementada anteriormente. E nesse caso gostaríamos também de dizer, isto tem que ser um investimento a fundo perdido e sobretudo uma medida de fomento, porque nós temos as esperanças olímpicas ou o percurso de alta competição nas várias modalidades, e essas pessoas que têm esses empregos e que são treinadores dessas pessoas deveriam ter, mesmo que o atleta não atinja, ou mesmo que o atleta não vá aos Jogos Olímpicos, deveriam ter essa redução de horário, ou então incentivos para a dedicação exclusiva do treino. Também uma questão relativamente, e falo particularmente das colegas que eram professores de educação física, eu presumo que seja a Lei 45 de 2013, que fala dos incentivos aos atletas de alta competição. O atleta, inclusive, pode escolher qual é a escola que lhe dá melhores condições para ele poder estudar e treinar, mas o professor ou o treinador não pode. E, sobretudo, esta redução de horário só é aplicada àqueles que são os professores do quadro, e às vezes nós temos professores ou temos trabalhadores em funções públicas, não sendo do quadro, que também podem ser treinadores de atletas que estão no percurso de alta competição. Lembro-me, por exemplo, daquelas mobilidades por condições específicas, pela antiga lei dos cônjuges, por exemplo, poderia ser uma medida, o treinador, sendo um treinador de alta competição ou de esperanças olímpicas, poder também gozar deste regime de mobilidade dentro da função pública. E eu não quero discriminar aqui ninguém, o ideal seria que fosse para todos, mas também acredito que dentro do Estado seja mais fácil fazer estas mobilidades. O ideal era não discriminar absolutamente ninguém. Se houvesse incentivos para a exclusividade, seria o melhor. Deixem-me ver se falei de tudo. E era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Agora aqui, por favor.
Obrigado. Bom, antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso para esta vossa audição. Pedro Sequeira, Confederação dos Treinadores de Portugal. Portanto, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, tentar aqui, de uma forma estruturada, esquematizar aqui a minha intervenção, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, que grande parte daquilo que os meus colegas que estão aqui das associações de treinadores e que alguns treinadores a título individual disseram, consta do nosso documento que enviei para há 10 minutos para o vosso e-mail, que está publicado desde 2005 e que recolhe a opinião de todas as associações de treinadores que são nossos associados. Na altura eram 22 associações de treinadores, e que inclui tudo aquilo que os colegas aqui apresentaram, mas não só levantamos estas questões como alguns fizeram, como apresentamos apresentamos soluções para todas elas e provavelmente nenhuma delas tem implicação qualquer tipo financeira, portanto é mesmo uma questão de vontade de se querer fazer aquelas alterações. Certamente 2015 a 2017 já passaram 2 anos e algumas pessoas já levantaram aqui mais outras questões novas que não são lá incluídas, mas damos por bem que sejam incluídas naquilo que é o pensamento da Confederação de Trabalhadores de Portugal. Mas aqui gostaríamos de dizer o seguinte, e portanto, para quem não sabe, portanto, este documento já passou por 3 estágios de Estado, já passou por 2 reuniões de plenário do Conselho Nacional do Desporto, e portanto é impossível alguém não dizer qual é que é ou quais é que são as preocupações dos treinadores de Portugal. E eu lamento de alguma forma que seja necessário virmos aqui, porque provavelmente já podia estar resolvido sem haver a necessidade de estar aqui ou noutras audiências, seja deste grupo parlamentar, seja de outro qualquer. Para nós, relativamente a esta questão, e depois também queremos falar um bocadinho sobre os contratos, até porque revemos tudo aquilo que foi dito aqui, não temos nada, temos a acrescentar. Portanto, a primeira questão é, estando aqui na Assembleia da República, para nós é logo à partida de cabeça, é a lei é para ser aplicada ou não? Portanto, esta é a primeira questão, porque nós concordámos, inclusive oferecemos, até porque alguém falou sobre isso, penso que foi o Jorge lá atrás, a Confederação dos Treinadores ofereceu-se para fazer a avaliação deste Programa Nacional de Formação de Treinadores. Mas antes de fazer a avaliação é preciso perceber se a lei está a ser aplicada ou não. E portanto, o Estado tem mecanismos para regular se a lei está a ser aplicada ou não. Há pouco ali o colega do basquetebol levantou uma questão, levantou várias questões, ou os colegas do basquetebol, e a nós o que nos preocupa mais é percebermos que uns aplicam de uma maneira, outros aplicam de outra, outros interpretam de uma maneira. Isso é que é a pior coisa que podem fazer aos treinadores. É, consoante a modalidade, consoante aquilo que as pessoas pensam ou não pensam, as coisas são feitas e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, porque a lei não é regulada. E já dissemos isso várias vezes. A Confederação dos Treinadores sabe da fusão das 5 instituições que deram o IPDJ, mas a verdade, não sei se os colegas sabem, no Departamento de Formação ficaram 4 pessoas responsáveis pelas quase 70 federações com a idade pública, a ter que fazer isso tudo é impossível. Se 100 seriam poucas, 4 é meramente impossível. E, portanto, é preciso perceber se há ou não capacidade para fazer aquilo. Por isso, nós, Confederação, relativamente à lei, não há muito a dizer. O que há muito a dizer é relativamente ao Programa Nacional de Formação de Treinadores, porque é aquele que vai regular, ou que está a regular, a própria lei. Porque a lei em si, ela é boa, defende os treinadores, mete a função dos treinadores como sendo importante, e portanto, sobre isso, penso que se calhar, até de quem está aqui, ninguém tem muito a acrescentar relativamente à lei, porque às vezes confunde-se aqui a questão da lei com o Programa Nacional de Formação de Treinadores, e são 2 coisas completamente diferentes, e portanto, o treinador ser importante e ter que ter um título profissional a ser reconhecido socialmente, isso é o que nós todos queremos. Outra questão é depois como é que isso é regulado. E, portanto, essa é uma das questões, e também dissemos isso nas diversas reuniões que tivemos com a empresa de auditores, é quem regula a lei, se não o consegue fazer, é que cria tudo aquilo que estamos aqui a ouvir dizer. Mais do que se está bem ou se está menos bem, é haver diversas interpretações. E devo dizer que até... esta direção não estava em funções, mas até 2010, 2011, julgo que houve muita promoção sobre o Programa Nacional de Formação de Treinadores e, a partir de uma certa altura, deixou de haver um vazio. E, portanto, à medida que as federações vão mudando de responsáveis pela formação, a verdade é que as pessoas não sabem e depois interpretam e perguntam. E devo dizer, por exemplo, esse documento que vos enviámos, grande parte das federações desportivas que tiveram conhecimento que nós enviámos para todas as federações desportivas, pediram-nos o documento para, através do nosso documento, também fazerem chegar ao Estado, revende em grande parte as coisas que estão ali. Mas para não perder, só dizer ainda relativamente a esta questão relacionada com a aplicação ou não da lei, e juntando aqui as federações, também importante, todos os contratos, programa das federações são públicos. Existe uma verba que é destinada à formação de treinadores em todas as federações, tem toda a pública desportiva. E se juntarmos esses valores, é acima de 1 milhão de euros. É abaixo de 1 milhão de euros, mas é acima de 1 milhão de euros. E também é importante perceber porque é que algumas federações utilizam essas verbas para que os cursos sejam gratuitos ou tendencialmente gratuitos, No handball, do lado da quadra também sou ligado, temos cursos de treinadores grau 1 por 50 euros, e porque outras federações têm 200, e outras 500, e outras 600, quando o Estado financia, também essa formação. Porque é que também não é isso avaliado, até porque é público. Portanto, não é difícil, se existe esse financiamento, porque é que esse financiamento também não reverte para a formação dos treinadores. A terceira questão tem a ver ainda com a lei que tem a ver com a Agência Nacional de Qualificações. Desde 2005 ou 2006, quando se começou a falar desta lei, portanto, do decreto-lei que deu lugar a esta lei, era dito sempre que o objetivo, mais tais ou menos tais, mais ou menos, agora não quero discutir esses pormenores, apesar de tudo aquilo que foi dito aqui, corresponde, na minha opinião, à verdade, era dito que era necessário, para que fosse integrado no catálogo das qualificações, a profissão de treinadores. A verdade é que, pelas mais diversas razões, isso nunca aconteceu. E, portanto, muito daquilo que foi dito que era obrigatório no Programa Nacional de Formação de Treinadores tinha a ver com isso, quando estamos a falar aqui de carga horária. Portanto, já foi perguntado por nós duas vezes, publicamente, a dois tais estados diferentes, se é para avançar ou não é. Ao fim de, se pegarmos no decreto-lei de 2008, achamos que ao fim de 9 anos é tempo demasiado e é preciso tomar uma decisão. É, se o outro ministro, no outro governo eram dois, agora acho que é só mais um, que tem que assinar o documento em conjunto com o responsável, neste caso atualmente como Ministro da Educação, para que isto seja inserido na Agência Nacional de Qualificações, se é para avançar ou não, ou se não haver problemas, porque a verdade, e isto depois vai colar com o que os colegas disseram relativamente ao contrato de trabalho, é que, por um lado, querem que os treinadores sejam iguais às outras profissões. Mas quando chega a altura de assinar o documento, que para nós é o documento estruturante, não é feito. Porque depois dizem sempre que o desporto tem que ser assim, tem que ser, ou seja, toda a gente quer discutir o que é a profissão de treinadores, mas na altura que é para inserir a Agência Nacional de Qualificações, não foi inserido. Se não é, então há aqui uma série de coisas, e vou pegar aqui só num exemplo, que disse aqui o Zé Pereira, que para nós isso é determinante, que é o RVCC. O RBCC, se nós não estamos na Agência Nacional de Qualificações, o RBCC não tem que ser igual ao da Agência Nacional de Qualificações, porque nós nem sequer estamos lá. Então pode ser o RBCC simplificado. E no que concerne uma série de questões, é apenas um exemplo, não queremos fazer aqui os exemplos, porque eles estão escritos nesse documento, mas é um exemplo. Portanto, alguém tem que decidir, queremos este caminho ou não queremos. Nós já nem estamos na fase, ou já não queremos estar na fase de discutir o que é melhor. Mas tem aqui alguém tomado de uma vez por todas, ao fim de 9 anos, esta decisão, se quer que esteja ou não dentro do catálogo de qualificações. Nós achámos que sim, face à conjuntura que tínhamos há 7 ou 8 anos atrás. Agora, depois de tudo o que se passou e nada foi regulado, provavelmente se voltar à Agência Nacional de Qualificações, lá vou ter que as federações rever tudo, lá vou ter que toda a gente rever tudo e nunca mais ninguém vê se, de facto, o Programa Nacional de Formação de Treinadores está a ser aplicado em igualdade por todos. Por fim, para terminar, fazendo aqui a questão dos contratos de trabalho, a dizer o seguinte, até porque também, mais uma vez, a Assembleia da República tem acesso a leis que já existem no nosso país. Um exemplo, na região autónoma da Madeira, é possível o professor de Educação Física, já cá há bocado ali o colega de Natação e bem, todos os professores de Educação Física, o professor de Educação Física poder estar destacado, pode optar, ou quer ser professor de Educação Física, ou quer ser professor de Educação Física destacado no clube. Quem é que paga isso? Todos nós. Porquê é que os outros 35 mil treinadores com a TPTD... Mas com já não são 14 mil, já são 35 mil, há pouco falava-se em 14 mil, ou 40 mil, já são 3 vezes mais. Porquê é que essa lei só é para alguns, não é para todos? Vai-me responder e bem, o Estado, seja ele qual for, portanto, isto é meio partidário, que isso é caríssimo. Ok, então vamos à minha cidade, não é Torres Vedras, é Caldas da Rainha, atualmente, onde vivi muitos anos em Lisboa. Chegamos às Caldas da Rainha e às 5 da tarde, fechamos os pavilhões, fechamos as piscinas, fechamos os campos de futebol. Quem é que dá atividade física regular aos jovens? Zero. Ou algumas pessoas do desporto escolar, carolas, porque também já se tiveram uma série de regalismos, mas vamos discutir isso aqui, porque não estamos aqui nesse âmbito. Porque, na verdade, há muito jeito do treinador de ganhar 50 euros, ou o treinador de não ganhar dinheiro nenhum, ou o treinador que ainda leva o carro e as bolas, e sei lá, as balizas, e o que for. Portanto, o valor, falaram já vários treinadores aqui sobre o valor social, este é que é o valor social, é que na verdade o nosso país, e eu devo ver, ainda bem, acho que isto é o mais valioso que Portugal tem, é que o associativismo vai ao encontro das necessidades daquilo que se fala tão pomposamente da importância da atividade física e desportiva regulada. Mas depois tiram as condições todas. Então, quando nós dizemos que queremos um regime de exceção, querem mais provas que nós merecemos isso. Já se falou aqui dos recibos verdes, as situações precárias, mas a verdade é que temos estas pessoas todas, estes treinadores todos, a trabalharem para aquilo que é mais importante, que é a saúde das crianças, que no futuro serão jovens, serão presidentes de confederações, serão deputados, enfim, são pessoas de educação física, e portanto, não sei porquê, há não sei quantos anos atrás, não vou dizer 40, 50, 60, aqui pessoas mais velhas do que eu, mas a verdade é que parece, continua a dar jeito, que os treinadores sejam carolas e trabalhem à bola e não tenham contrato de trabalho, ou o que for. Porque, na verdade, se isto for tudo pago, vamos dizer, é caríssimo. Não, depende, eu acho que a saúde, se vamos ganhar, vamos poupar dinheiro na saúde, enfim, quem entende o assunto pode fazer muito bem estas contas e perceber que a questão do contrato de trabalho tem, de facto, ser diferente. Nós fizemos aqui uma apresentação na Assembleia da República, no seminário da Comissão, não sei se, já não me recordo, se apresentou ou não se teve, peço desculpa de não me recordar. O documento está, é público também, está aqui publicado na Assembleia da República e nós damos aqui o exemplo, e eu deixo-me fazer esta piada, já fiz lá e farei cá outra vez. Pelo estudo que a Confederação dos Treinadores fez, estes 40 mil treinadores influenciam 2 milhões e meio de portugueses. Um quarto dos portugueses são influenciados, diretamente ou indiretamente, pelos treinadores. Isto são muitos votos. Pá, invistam nos treinadores portugueses.
Vamos lá ver se é desta. Ela não vê para o fundo da sala.
Muito obrigada. Aqui, por favor, e depois novamente José Prado. Sim, força.
Eu sou Mário Jorge Silva, sou o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Golfe, sou responsável também pela formação de treinadores junto à Federação. E eu queria aqui realçar duas ou três questões, que já, porque de uma forma geral já tudo foi dito, não é? Quer através do documento que a Confederação de Treinadores fez chegar em tempo oportuno, quer das adendas que entretanto foram feitas. Em relação ao programa de formação de treinadores, não é demais salientar a não pertinência dos estágios sucessivos, não é? Isso é uma das coisas que realmente importa enfocar, e que é essa situação, porque fazendo estágios em todos os graus chega a uma certa altura, não só é saturante como é repetido, não é? Muda só o nível ou algum grau de dificuldade acessório e não mais do que isso. É com certeza que seria preferível ter um estágio numa vertente mais profissionalizante, e esse estágio, portanto, depois é repetido na prática do trabalho nos outros graus, não, ou níveis, como quiserem chamar. Em relação especificamente ao Golfe, e nomeadamente no reconhecimento social do treinador, que entronca nesta situação, nós temos o cumprimento da lei, não, da Lei 40. Ou existe lei ou não existe lei. Existe cumprimento ou não existe cumprimento. Quem é que fiscaliza, quem é responsável? Já ouvi variedíssimas opiniões sobre o assunto. Nós temos no terreno, nomeadamente no Golfe, muitos, não lhes vou chamar pseudo-treinadores, né? São treinadeiros que são contratados ou não, portanto, quando sabemos, não são contratados pelos campos de Golfe, pelas organizações desportivas do turismo, nomeadamente, em que têm ao seu serviço pessoas que estão no ensino e treino do golfe sem qualquer título profissional de treinador de desporto. E isto não só retira o reconhecimento social de quem gastou o dinheiro a tirar os seus cursos, né? E depois confronta-se com situações nos campos de golfe e noutras organizações, não é só para, nos campos de golfe nem tanto, porque esses são mais visíveis, portanto, têm uma visibilidade maior e aí chama muita atenção. Mas hotéis que têm situações de golfe e têm pessoas a trabalhar sem este título, nomeadamente não nacionais, não portugueses, ou de não nacional português. Nós temos aqui, eu não vou dizer centenas, mas temos algumas dezenas de estrangeiros a trabalhar cá em Portugal, sem qualquer vínculo, sem qualquer título, nós não sabemos que formação é que as pessoas têm. Mas o que é certo é que elas estão cá a trabalhar, estão a ganhar dinheiro. Não sei que tipo de recibo passarão, porque recibo verde não passam de certeza absoluta, porque não estão registados no nosso sistema jurídico, portanto, quanto não sabemos. Mas o que é certo é que isto passa incómodo, ou tem vindo a passar incómodo ao longo destes anos todos. Uma terceira questão que tem a ver com a lei. Se é sebejamente reconhecido que a prática desportiva e a ação do treinador é promotora da saúde, quando um médico ou um enfermeiro pratica uma ação respectiva da sua profissão e põe um penso rápido numa ferida de alguém, tem IVA a zero. Um treinador pede que coloque um penso rápido, possa colocar o mesmo penso rápido no aspecto motor de uma criança, e já vimos, já nos referimos aqui, se a partir das 5 da tarde, se nós ninguém trabalhasse, o país parava em termos desportivos, e os pais não tinham onde deixar as crianças, ninguém, a aprendizagem era da prática desportiva passaria a ser perfeitamente aleatória e com todos os distúrbios daí resultantes, o treinador paga outra taxa de IVA, de luxo de 23%. Um tem 0%, o outro tem 23%. Ambos contribuem e promovem a saúde do cidadão português. Alguma coisa vai mal neste reino. Era essa mensagem, esta piada que queria deixar de lá. Muito obrigado.
Muito obrigada. Estava agora José Corado, novamente.
Sim, muito obrigado. Não sei se... para mim já é a segunda vez, se houver outra pessoa que queira.
Para já ainda mais ninguém.
Ok. Pronto, muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Jorge Fernandes as amáveis palavras que dirigiu àquele grupo dos pioneiros, dos meios malucos que foram fazendo alguma coisa por isto. Mas ele utilizou uma expressão que me desagrada profundamente. Disse ele, no seu tempo, eu continuo dentro do meu tempo e é isso que quero usar agora. Exatamente.
Foi assim que me ensinaram essas pessoas.
Pronto.
É treinador.
Pois, mas escapou-te o lapso para o seu tempo. É uma questão cultural também. E eu queria voltar ao tema do reconhecimento social do papel dos treinadores, lançado pelo Vasconcelos Raposo, e muito bem, saúdo isso. E para dizer o seguinte, na próxima, a Estónia assumiu a presidência da União Europeia na passada sexta-feira. E na próxima semana, a primeira grande iniciativa que toma é a organização de uma grande conferência europeia sobre os problemas dos treinadores. O título da conferência é Papel dos treinadores de desporto na sociedade, acrescentar valor à vida das pessoas. E depois começam por dizer, o treinador é a figura central. Bom, o Estado português vai lá estar representado e imagino eu que vá subscrever estes documentos. Pois eu quero ver o reflexo cá dentro. Eu estarei lá para ver. O papel altamente desafiante dos treinadores na sociedade. Os treinadores como transmissores de valores, competências e atitudes. Isto para além do desporto. O papel do desporto, o papel dos treinadores como promotores da saúde. O papel dos treinadores como contribuintes para a coesão das pequenas comunidades. E depois as coisas específicas do desporto, o papel do treinador na defesa da integridade do desporto e outras importantes tarefas reconhecidas aos treinadores como ponto de partida. Bom, isto é que vale a pena discutir, digo eu, e isto é o que ainda me move para andar aqui ao fim de 43 anos de ligação ao movimento associativo, o que me permite dizer o seguinte, custa muito dizer o que vou dizer, mas vou dizê-lo. Os senhores treinadores portugueses e as pouquíssimas treinadoras portuguesas. Este é que é outro grande problema, porque todo o treino desportivo
é dominado pelo discurso adulto macho, com gravíssimas repercussões sobre o treino das raparigas e das mulheres e das crianças e jovens. Isto é que valia a pena discutir. Mas não, mas nós estamos a discutir custos. Mas já que queremos discutir custos, eu sugeria que fizéssemos uma outra abordagem aos custos. E que tal se fazer formação é caro, vamos calcular o preço da ignorância, os custos da ignorância. Um exemplo apenas. Em 2013, no espaço da União Europeia, ocorreram 6 milhões de lesões na prática do desporto amador. O desporto profissional tem outros dados. E sabem quanto é que custou o tratamento destes 6 milhões de lesões? Ah, e 30 mil pessoas ficaram com a lesão para a vida. Portanto, arrumou. A andar em mancos ou outra coisa qualquer. Portanto, ficaram com a marca para a vida. Isto custou apenas 2,4 bilhões de euros. E estas são as lesões comunicadas, porque só é possível aceder a estes dados porque as companhias de seguros, os institutos nacionais do desporto, é, têm lá, porque quantas vezes a lesão ali à beira do campo toma lá a meia de spray e tal, tal, e continua a andar e essa passa em claro. Muito bem, então, desafiemos-nos todos a calcular os custos disto. Assédio sexual. Querem que eu diga mais? Abandono precoce dos estudos por dedicação excessiva à prática desportiva, na expectativa de como devia ser um CR qualquer. Mas, amigos, eu acho que isto é que valia a pena discutir. Alguém estranhou que o título de treinador de desporto tenha a designação de título profissional. Eu peço imensa desculpa. A questão não é se é profissional ou amador. Isto tem mais a ver é com a atitude. Nós temos que ter todos, treinadores, uma atitude profissional. Eu fui treinador durante 31 anos. Um terço deles fui absolutamente amador e paguei sempre a minha formação para ser treinador amador. E conheço isto um pouco por todo o lado. Agora, em Portugal, estamos a achar muito estranho que nós paguemos a nossa formação para tratarmos melhor as nossas crianças. Como é que nós queremos que a sociedade reconheça os treinadores em pleno, a importância da sua intervenção, se nos contentamos com formação frágil, muito débil, chegando ao ponto de admitir, eu peço imensa desculpa aos defensores disto, que pode haver treinadores de grau zero. Eu farei ouvir a minha voz em todas as assembleias possíveis e imaginárias contra esta inacreditável ideia dos treinadores de grau zero. Há outras soluções. É preciso estudá-las. Eu pergunto só, há algum arquiteto de grau zero? Há um contabilista de grau zero? Há um médico de grau zero? Há professores de grau zero? Mas que raio de coisa é esta? Estamos a queixar da fiscalização. Este tem que ser um dos grandes combates da Confederação dos Treinadores, por exemplo. Eu continuo com a minha ligação à Confederação dos Treinadores, sou o dinossauro de serviço, apresento-me uma vez por ano para dirigir à Assembleia Geral. E é tudo o que faço neste momento, mas não estou menos atento às coisas. Eu conheço muito bem a realidade do surf. Como é sabido, é um verdadeiro boom por todo o país, escolas e escolas de surf. É inimaginável para os treinadores de surf não terem formação. E sabem porquê? Porque a Polícia Marítima está lá e não brinca em serviço. E qualquer treinador de surf que seja apanhado sem cédula sofre 1.500 euros de multa e a escola 3.500 euros de multa. Portanto, para os treinadores de surf é natural, como seja lá o que for, ter que fazer formação. Evidentemente que todos eles vivem um bocado do surf. Isso é importante. E já agora já ouvi falar muito em 50 euros, 100 euros, 200 euros. Exemplo aqui da vizinha Espanha. Há 4 anos atrás, o governo espanhol pôs cá fora uma norma. Qualquer treinador jovem, ou menos jovem, seja lá o que for, deste ganho, eu não tenho a certeza se o mínimo é 150 euros ou 200 euros, mas deste ganho, esta importância, a entidade que o emprega tem que descontar para a Segurança Social. Parece que não, mas é um princípio, é pouquinho, mas pelo menos começa a ter uma conta na Segurança Social. Em Espanha foi um verdadeiro clamor, querem acabar com o desporto. Não. Passaram 3 anos e o desporto espanhol está pujante e recomenda-se. Não acabou. Mas isso implicou que o presidente da Confederação dos Treinadores de Espanha teve que viajar por toda a Espanha, correndo às vezes até frios, a explicar a toda a gente o que é que se queria com aquilo. E toda a gente percebeu, alguns contrariados, mas lá foram fazendo os descontos e está a funcionar aqui ao lado. Como já foi também referido várias vezes, está em curso um processo de avaliação do Programa Nacional de Formação de Treinadores. O Jorge Fernandes também se queixou de que na parte inicial a Federação não foi chamada. Jorge, eu peço desculpa, do grupo de trabalho inicial da construção do Programa Nacional de Formação de Treinadores, estava lá o diretor da Escola Nacional de Basquetebol, exatamente para aproveitar a enorme experiência que a Federação de Basquetebol... Mas não sou eu que convido ou deixo de convidar, mas não interessa. Ok. Eu já estive numa reunião com os avaliadores, e não vou discutir se é entidade externa ou não, isso, podemos conversar sobre isso com mais calma, mas das coisas que ouvi nessa reunião, houve um par delas que me deixaram bastante preocupado. Primeiro, uma tentativa de desvalorização do papel do ensino superior na formação de treinadores. Está lá de forma absolutamente evidente. Eu gostava de saber como é que qualquer atividade do país pode progredir significativamente sem um contributo relevante das instituições de ensino superior. Digam-me uma. Segundo, e na mesma linha, estão lá coisas que com certeza que foram ditas aos avaliadores por pessoas que foram ouvidas, uma enorme tentativa de recuperar privilégios perdidos. A Lei 40/2012 representou o fim do monopólio da formação de treinadores por parte das federações desportivas. E do meu ponto de vista, muito bem, por muito que lhes custe. Até porque as normas europeias não permitem monopólios. E algumas das coisas que estão nas conclusões dos avaliadores apontam claramente para uma tentativa de voltar a recuperar monopólios. E dou um exemplo. Uma das propostas que lá está é que a formação contínua nos graus 3 e 4 seja apenas proposta pelas federações desportivas. O que para mim é um paradoxo maior ainda, porque os treinadores de grau 3 e 4 é que precisarão mais de contributo da investigação, do apoio do ensino superior, etc. O que é para mim absolutamente paradoxal. Eu espero que essas coisas não passem, que ainda há outros crivos, aquilo são recomendações dos avaliadores, não são mais nada do que isso. Formação geral versus formação específica. Eu tenho tido muitas conversas com o Jorge Fernandes, ele queixa-se muito que os treinadores vão aos cursos e depois voltam aos clubes a fazer as mesmas coisas, etc, etc. Está aprovado, há investigação sobre isso. A pré-formação é mais forte do que a formação. Há muita gente que volta lá a fazer exatamente o que fazia. E já agora, outro dos temas muito trabalhados no processo de avaliação e muito referenciado é a questão dos estágios. Eu entendo perfeitamente a enorme dificuldade que é realizar estágios em certas condições do nosso país. Entendo isso perfeitamente. Mas temos um azar. Toda a investigação mostra que a parte mais importante da formação, de toda a formação de treinadores, é exatamente a realização dos estágios. Como é que nós vamos dar a volta a isto? Porque o que a ciência nos está a dizer é que aquilo que é mais importante na formação de treinadores são os estágios. A propósito de estágios e da dificuldade que há em certas zonas do país, eu entendo as dificuldades de certas zonas do país. Eu só não entendo é que se queira nivelar por baixo, face às dificuldades que há em certas zonas do país, que tenha que se destruir tudo aquilo que já se avançou noutros pontos do país. O que é preciso fazer é Lisboa ou Porto, neste caso, consoante as federações desportivas, umas têm a sede em Lisboa e outras no Porto, salvo erro, só há uma federação que tem sede fora de Lisboa e Porto, que é o badminton nas Caldas da Rainha, não é, Pedro? O badminton tem a sede nas Caldas, não é? Acho que é a única federação fora de Lisboa e Porto. O que as federações sediadas em Lisboa e Porto precisam de fazer é tirarem-se das suas tamanquinhas agarrarem numa equipa de especialistas e enviarem a esses sítios onde os problemas ocorrem e irem lá ajudar à procura de soluções. Que de alguma maneira foi isso que o basquetebol fez com aqueles tutores que o Jorge Fernandes há bocado referenciou. E por alguma razão eu me orgulho muito de pertencer ao basquetebol, apesar de muitas discordâncias em relação a muitas coisas. O basquetebol foi, de facto, precursor nisto tudo e tem muito para ensinar. Outra questão central, IPDJ, entidade reguladora. Pouquíssimos recursos. Eu espero que não haja nenhum incêndio grave. Desculpem o mau gosto da piada, mas, de facto, com quatro técnicos, quatro especialistas é difícil. O especialista mais experiente de toda aquela equipa reformou-se há cerca de um ano e, evidentemente, não foi substituído. Jorge Adelino, para quem conhece. Agora, apesar de tudo, a equipa do IPDJ é, do meu ponto de vista, absolutamente espetacular, porque consegue fazer frente, apesar de tudo, à torrente de trabalho que vai lá caindo, e não me passa pela cabeça que deixemos de ter entidade reguladora. Voltando à questão dos custos e do investimento, o Pedro Sequeira levantou um problema seríssimo. Há tanto, não é muito, mas há algum dinheiro para investimento em formação de treinadores. Porquê é que muitas federações esse dinheiro é gasto noutras coisas? E porquê é que há federações que cobram preços absolutamente exorbitantes aos cursos de treinadores e depois nenhum desse dinheiro é reinvestido em formação de treinadores? Vai para outras coisas. Portanto, nós estamos num mundo bastante complexo que não se compadece com abordagens muito emocionais. E voltando atrás àquilo que eu disse há bocadinho, os senhores treinadores, com todo o respeito por toda a gente presente, que se deu ao trabalho de vir aqui, estão na caminha que pacientemente foram construindo ao longo de anos. Foi sempre, eu tenho 43 anos de movimento associativo, sempre com custos, porque damos tempo, etc. E já agora, o preço social destas coisas calcula-se. Eu fiz contas para mim. O número de horas que já dei a esta coisa, eu devo ter doado à sociedade portuguesa qualquer coisa que ronda 1,5 milhão de euros. Se eu fosse pago a um preço médio, não com a tabela que tenho como professor, que não é nenhuma exuberância, mas, apesar de tudo, decente. Portanto, todos nós podemos calcular o preço da nossa intervenção e chapar com isto. Desculpem o termo, na cara dos decisores políticos e dizer-lhes o que é que estamos à espera para fazer investimento em formação de treinadores, em vez de permanentemente falarmos da formação de treinadores como uma despesa. Não é uma despesa, é um investimento. Não é uma despesa, é um investimento. E já agora, porque estou numa iniciativa do PCP, o PCP tem com certeza as suas referências para estas coisas, e com certeza que não se esqueceram de como é que era feita a formação de treinadores nos chamados antigos países socialistas. Eu fiz a minha formação, a minha licenciatura num deles, e o cuidado que era posto na formação de treinadores. E por isso é que eles dominavam o mundo das coisas desportivas. Portanto, eu gostaria que o PCP não se esquecesse da importância que tem a formação de treinadores, e não vamos lá com queixinhas, vamos lá com investimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Estava aqui... Sim, força.
Sou Jorge Mendes, não aquele que peçam já a pensar. É um problema quando começou a ser... Mas tenho muita pena. Mas foi um problema nos supermercados e outras entidades quando se começou a dar o número do cidadão. Quando eu digo, tem o nome, eu, Jorge Mendes. Hã? Não, pronto. Isto é só uma à parte. Sou representante da Associação Nacional de Treinadores de Remo. E também a minha intervenção, aviso já, que pode ser considerada o mais politicamente incorreto que possa parecer algumas pessoas, mas é mesmo assim. Eu também estou na formação de treinadores desde 73, 74, e também quero homenagear aqui, porque os meus primeiros anos feito como formação de técnico desportivo foi feito no basquetebol. Eu fui praticante de basquetebol antes de chegar ao remo, uma altura que juntei as duas coisas, mas praticamente foi quando terminei a prática, nunca comecei a outra mais a sério, e a minha primeira formação foi precisamente em ações de formação da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, a ANTB, que aqueles que já têm um pouquinho mais de idade, penso que é um paradigma, porque praticamente era a única modalidade desportiva que fazia formação de treinadores.
Negativo.
Sim, a natação também. A natação, claro. Não, professor Vasconcelos, tem toda a razão. Mas eu, de facto, comecei a ligar-me. Não, mas tem toda a razão o professor Vasconcelos. E comecei precisamente, e foi precisamente as ações que me lá está, frequentava, acho, porque como estava nessa altura ligado à modalidade, eram essas que eu frequentava, e que me despertaram o interesse pelo treino. Eu nos anos 80 e praticamente 90 fui responsável da Federação de Remo pela formação de treinadores. E a primeira afirmação incorreta, politicamente incorreta, que eu quero deixar, é que eu acho que, neste momento, a formação, os cursos dos treinadores não é o principal problema. Já hoje aqui, falaram, as pessoas que me antecederam, falaram em muitos assuntos que não têm nada a ver com a formação de treinadores. Podia não haver formação de treinadores nenhums, e os problemas que se falaram aqui existiam na mesma. Por isso, eu acho que os treinadores têm que se começar a preocupar com a formação, claro, mas isso há muitos modelos pelo mundo inteiro. Eu, como comecei ligado à formação em 74 até agora, já acompanhei, mesmo em Portugal, muitos planos nacionais de formação, e com todos esses planos não me impediram de chegar a treinador nível 4. Eu sou treinador nível 4. Logicamente que a partir do terceiro nível tive que fazer no estrangeiro, porque não existia em Portugal, e muito menos na minha modalidade, porque nessa altura as federações é que faziam as formações. E a Federação Portuguesa de Remo só organizou durante toda a sua vida um curso de nível 2, quando os graus iam até ao 3. Por isso organizou um. Eu nesse curso fui diretor, fui preletor, fui essas coisas todas, porque já era terceiro grau em Espanha, por exemplo. Mas lá está, tive que fazer para chegar ao terceiro e ao quarto, apagá-la. Tive que ir à Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, tive que ir a estes países todos para poder fazer formação de nível mais elevado. Por isso, continuo a dizer que a formação, o aspecto específico da formação e do modelo, não é o nosso principal problema. É todas as outras coisas quase que já foram faladas aqui. E quero dizer, quero pegar das palavras iniciais da senhora deputada, penso que é deputada da Assembleia. Ela disse isso logo na segunda ou terceira frase, é que dentro do PCP, e agora o PCP porque é quem está a organizar, tinham poucos conhecimentos de facto dos problemas que surgiam. Ora, isto é o primeiro problema do nosso país e do Estado português, não da situação, estou só a pegar na situação, porque foi a deputada que falou e que disse isso sem crítica nenhuma, porque isto é a realidade do nosso país. Isto é, Portugal nunca definiu, quer dizer, houve uma altura que definiu, com o regime anterior foi definido uma prática desportiva do país. Aliás, eu sou, Eu e muitas pessoas da minha idade vimos dessa área. Eu comecei a praticar desporto na mocidade portuguesa, porque todos nós éramos obrigados a praticar, a estar, enquanto estávamos a estudar, a estar na mocidade portuguesa. E eu posso dizer que na mocidade portuguesa a única coisa que eu fiz foi praticar desporto, porque era das escolas sempre onde tive, no ensino secundário, no liceus, e tive em vários, porque meus pais andaram a passear pelo país, eu tive em vários liceus, e era sempre obrigado. E para os mais novos, posso não se lembrar ou nunca terem dito isso, quem dava três faltas às sessões da mocidade portuguesa perdia o ano. Porque só como havia uma vez por semana, o número de faltas eram só três. Por isso, quem faltasse três vezes à mocidade, às ações diversas que a mocidade portuguesa tinha, perdia o ano escolar. Isto, para os mais novos, isto se calhar começam para aí a rir. Mas era assim no meu tempo. E pronto, fui. Também foi por causa disso que eu pude praticar remo. Que eu comecei a praticar remo precisamente na mocidade portuguesa. Porquê? Porque os clubes que existiam no país, todos os clubes famosíssimos que nós temos no nosso país, as Associações Navais de Lisboa, os Clubes Navais de Lisboa, o Sport Clube do Porto, o Clube Fluvial Portuense, todos esses clubes, os grandes clubes, são todos praticamente centenários, não tinham escolas para jovens aprenderem a remar. As pessoas só começavam a remar quando já eram adultas. E apareciam lá no clube e tal, conheciam um, apareciam e tal, e por aí fora. Por isso, não havia possibilidade dos jovens em Portugal praticarem. Por exemplo, eu tive amigos meus que praticaram o hipismo. Praticaram vela. Nunca tinham tido essa felicidade. Por isso, o país, de facto, e vamos só para os últimos 100 anos, só teve uma altura em que teve o desporto minimamente organizado. Logicamente que os objetivos, que nós também sabemos que, de facto, a estrutura que estava por trás tinha com esse objetivo, logicamente. Mas, de facto, havia, lá está, um modelo de prática desportiva. Por isso, tirando esse, Portugal nunca teve. Eu posso dizer, por exemplo, na minha modalidade, que é das mais antigas na prática desportiva do país, e eu fiz remo, não é canoagem. É que para muitas situações de pessoas que tratam destes assuntos, mesmo a nível político, os nossos meios de comunicação social, não está aqui ninguém, mas se tivesse dizia na mesma, remo e canoagem é a mesma coisa. Eu também faço comentários para as televisões sobre, principalmente dos Jogos Olímpicos, de remo. E aparece lá o indivíduo a dizer, quando eu digo, eu sou o comentador do remo, venho cá fazer, remo, aquilo que é assim. Não, não é assim. Isso é canoagem. Isto é remo. E dizem-me, mas isso não é tudo a mesma coisa. Não, meu amigo, não é. É completamente diferente. Por isso, estas são a realidade. E isto passa-se agora. Nos últimos Jogos Olímpicos, nos últimos não, mas no que foi o ano passado, mas nos anteriores, Eu tive pessoas, quando eu cheguei lá, remo, a gente tem tido muitos bons resultados no remo. Eu disse, olha, infelizmente não. A gente tem tido bons resultados na canoagem. Então, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Pronto. Mas isto é a realidade do nosso país. E são estes problemas que eu acho que nós temos que debater no nosso país. E por alguns desses problemas estamos na casa, que eu acho que é um dos grandes responsáveis destes assuntos não estarem resolvidos. Porque o Estado tem que legislar, tem que dizer que desporto quer para o país, porque há muitos modelos. Eu, na minha modalidade, conheço grandes federações com grandes resultados a nível, lá está, dos campeonatos do mundo e dos Jogos Olímpicos, que é só aquilo que aparece algumas vezes nos meios de comunicação social, e normalmente 4 em 4 anos, quando a gente não traz medalhas, então vocês são os desgraçados, andam aqui a gastar dinheiro ao país, milhões de euros e não sei o quê, e não trazem medalhas nenhumas. E, meu amigo, se quer discutir isso, a gente senta assim um bocadinho e discutimos porque é que a gente não traz medalhas. Porque, por exemplo, há países que trazem medalhas, muito, muito mais do que nós, e que não têm prática desportiva para jovens. Remo, a nível, eu falo relativo à minha modalidade, não há prática desportiva para os jovens. Só fazem alta competição. Quer dizer, há lá centenas de remadores. Mas são remadores, como as pessoas todos os dias calçam o seu ténis para ir fazer uma corridinha. Alguns fazem uma vez por semana, epá, porreiro e tal, epá, estou a treinar muito, uma vez por semana, por assim, então, mas, epá, só estou a treinar uma vez, mas pronto, fazem a sua prática de desporto. Nós também temos nesses países, a maior parte das pessoas fazem isso, vão lá ao fim de semana, alguém lhes ensinou a remar, vão lá, entram num barco, vão remar, porreiro, bestial, fazem o seu passeio, bronzeiam-se, para eles, desses países, com quase países em que, quando apanham um bocadinho de sol, ficam todos contentes, ficam um bocadinho mais envermelhados e tal, ficam todos contentes. Mas depois tem os outros atletas olímpicos, são os olímpicos, indivíduos, eu conheço indivíduos desses países que nunca foram campeões nacionais. Nunca foram uma única vez campeões nacionais. Porque quando é os campeonatos nacionais, eles já se estão a preparar para os Jogos Olímpicos ou para os campeonatos do mundo. E como são atletas de alta competição, são pagos para treinar, não é para irem ganhar um titulozinho lá no campeonato nacional deles. Por isso, esta é uma prática desportiva. O país pode resolver isso. Sai-se, se calhar, muito mais barato. Não sei. O professor Curado falou um bocado em contas, alguém teria que fazer as contas, mas pode ser uma opção. Mas isso tem que ser o país a definir. E então, a formação de treinadores tem que ser adaptada a este tipo de desporto. Se queremos fomentar o desporto com base nos atletas, ter muita gente a praticar, seja jovens, seja pessoas por questões de saúde, na fase adulta, idosos e não sei o que mais. O país tem que definir quem é isso que querem. Agora, não é, ah, a gente quer assim, e agora vocês resolvam-se, pá, arranjem pá, aí, formem-se aí umas pessoas e tal, e não sei o quê, e pronto. Não, não pode ser assim. Por isso, o país tem que definir prática desportiva no total, não é prática desportiva para alta competição, que prática desportiva quer para o país. E tem que definir isto. Porque a formação dos treinadores tem a ver com isto. Porque, por exemplo, a formação dos treinadores, as pessoas ainda pensam, por exemplo, há outra situação da minha modalidade, que é, os treinadores todos que houve no remo, nos últimos 100 anos, se calhar nem 5% são professores de educação física. Falámos, o colega um bocado falou de professores de educação física, porque nós, em algumas modalidades, pensamos, agora já não tanto, mas em alguns anos atrás, e não muitos, as pessoas pensavam que os treinadores eram, só todos, eram quase todos pessoas de educação física. Por isso, não havia problemas, porque as pessoas tinham as suas, davam aulas na sua escola, recebiam o seu vencimento, não era preciso pagar treinadores, ou só que o remo e outras modalidades como o remo, que o Estado também não se preocupa com isto, tem uma infelicidade. É que a gente não treina nem em ginásios, nem em salas, nem em campos. O nosso local de treino é o rio. Isto é o remo, é a canoagem, é a vela. Mas temos, por exemplo, o ciclismo. Os ciclistas, embora agora o remo também já tem as máquinas que permitem remar em terra, mas só existem desde os anos 80, dos últimos 30 anos. Por isso que antes quem queria remar só tinha uma hipótese, era remar ou nos tanques ou na água. Agora já começa a ver as máquinas, o ciclismo também já pode também treinar em sala, mas esse não é o treino principal, como nós sabemos. Temos, por exemplo, a situação do golfe, que também é. Por isso, o Estado não se preocupa com estas coisas, porque exige, não sei qual, ai, no treino, os atletas têm que ser sempre acompanhados por um treinador, por rei. Nós no remo, os atletas do remo, até porque, por exemplo, um barco de um só leva um durante o treino. Mas mesmo se houvesse esse princípio, mesmo que seguíssemos esse princípio, ele se tivesse duas ou três tripulações a treinar ao mesmo tempo, também só podia seguir uma. Porque ou todos iam treinar lado a lado para ir o treinador, ou então era preciso um treinador para cada barco. Por isso, o remo não é. A canoagem tem uma vantagem, é que a canoagem só tem barcos de 1, 2 e 4. O remo já tem de 8. Por isso. E um 8 anda quase a 20 km à hora. Em competição, um treino é capaz de andar aí a 14, 15, pronto. Mas não é uma pessoa a correr na margem que acompanha um Shell de 8 a treinar, nem muito menos um Shell de 4. Acompanha um skiff e é preciso que o skiffista não seja daqueles que andam muito. Pronto. Mas ninguém, quer dizer, e temos, logicamente, como os clubes nunca têm material para todos os atletas, é preciso que os atletas venham a determinadas horas do dia. Por isso, o treinador de remo, para poder estar num clube a treinar os seus atletas, tinha que estar desde as 7 da manhã até às 10 da noite. Porque há atletas nos clubes, e não é preciso atletas de alta competição. Um atleta queira treinar remo para ir a um campeonato nacional, tem que treinar todos os dias, porque já se treina muito. As pessoas é que, como não, este fim de semana, alguém sabe que houve o campeonato nacional de remo? Alguém sabe? Hã? Logicamente que não, não é? Logicamente. Não, a RTP, se der, dá aquele resumozinho de 20 minutos. Exato, pago. Embora agora, com a Bola TV e tal, eu, por exemplo, estive a ver na Bola TV. Pronto. Mas alguém sabe? Ninguém sabe. Nem alguém sabe. Leu alguma, ouviu alguma notícia ontem? Mas os telejornais disseram todos que nós ganhámos o campeonato, a medalha de bronze no futebol. Porreiro, a notícia foi dada, e muito bem. Mas alguém falou quem foi o campeão de Shell 8, normalmente. Por exemplo, alguém sabe que a taça mais antiga, o troféu mais antigo disputado em Portugal é no remo, que é a Taça Lisboa, que se disputa desde 1900, ininterruptamente, quer dizer, só nos anos em que não houve, por causa das grandes guerras.
Bem, desculpa lá, eu sou de Guimarães, ainda vou para Guimarães. Gostava de vos ouvir a todos relativamente à formação dos treinadores. Se o meu amigo tivesse
dado por... Dou, precisamente. Dou, olha, esta casa tem que fazer, e o próprio Estado, tem que fazer o seguinte, tem que legislar, que é o que faz, a programação, o Plano Nacional de Formação é o Estado que define, mas depois o Estado tem outras coisas que tem que fazer, tem que controlar, legislou, por isso tem que regulamentar, mas depois tem que controlar e tem que fiscalizar. E o que precisamente não faz é precisamente controlar e fiscalizar. E vou falar mais em situações de treinadores. No remo, eu sei que ontem, no Campeonato Nacional de Velocidade, houve tripulações, e se calhar atletas foram campeões nacionais, sem ter um treinador responsável. Eu sei que ontem, no Campeonato Nacional de Velocidade, teve lá treinadores que foram responsáveis por tripulações que participaram no Campeonato Nacional, sem esses indivíduos terem qualquer grau de treinador. Estes são os problemas dos treinadores. Não é se é quantas horas, isso define-se depois, quantas horas são, se o terceiro grau deve ter isto ou aquilo e tal, isso é depois. O contrato, nós temos, devemos ter à volta de 50, 60 treinadores com cédula, mas desses 60 treinadores, vamos fazer assim, média, 70 treinadores, 50%, 50 não, mas está à volta dos 40 e tais, quase 50, não estão a trabalhar nos clubes. Desses 60, aí é que é 60%, são de grau 1. Nós temos atletas, tiveram ontem atletas que tiveram ontem no Campeonato Nacional, que estão no plano olímpico, estão no plano de preparação olímpico para os próximos jogos. Esses atletas, por regulamentação, só podem ter como responsáveis pelo treino treinadores de nível 3. E alguns deles têm treinadores de nível 1 responsáveis. E é estes os problemas da formação, isto é, o Estado não controla nada. E isto já foi falado aqui várias vezes. Ninguém no remo, tirando 3 ou 4, para aí 0,5% dos treinadores que estão em atividade, têm contrato. Eu sei de alguns clubes que têm contrato, independentemente de haver treinadores que recebem verbas e outros não recebem verbas. Outros só lhes pagam as despesas de transporte e alimentação e essas coisas, mas há alguns treinadores que têm contrato. Mas isso é 0,5%. Eu também defendo, como já aqui foi falado, que deve haver um contrato, que tem que ser entregue na Federação. E tem que haver um controle, como o professor disse, que eu sei também que se faz no surf, e que se fez uma vez, numa prova de remo em Setúbal, porque aquilo que a Polícia Marítima faz no surf pode fazer em qualquer modalidade náutica. o Estado, aquilo que o professor falou no surf, pode ser feito em qualquer modalidade náutica. E eu sei que numa em Setúbal fizeram. Chegaram lá as cédulas. Ah, o que é isso? Se não entregarem as cédulas, o clube que não apresentar as cédulas dos treinadores não participa na prova. E não participou. Mas isso foi. Quando nós dizemos isto a pessoas do IPDJ e não sei quantos, eles dizem, ah, então vocês não deviam controlar. Ah, já não tem possibilidade. Então, mas, ai não, isso tem que ser. Ah, isso, o melhor é vocês, associações de treinadores, a fazerem a denúncia, como aqui já foi falado. Foi falado há um bocado. E quem é que faz isso? Precisamente por causa dos problemas. Isto são problemas dos treinadores. Aquela denúncia que o colega falou há pouco, mas quem é que vai fazer isso? Porque sabe. Ok, então, ainda por cima, num país em que a modalidade toda tem 60 treinadores, quem é que vai fazer isso? Mas é o Estado e já não, vocês das associações de treinadores é que têm que fazer esse controle. Então, mas quem é que vai fazer isso? Por isso, são estas situações que eu, em primeiro lugar, nós estarmos a discutir se a situação das verbas e não sei o quê, do treinador e do plano das tutorias. A Federação, também alguém falou aqui há pouco que foi o presidente da nossa Confederação que falou há pouco que as federações recebem uma verba para a formação de treinadores. Pois a minha Federação, as poucas ações de formação que os treinadores de remo têm há 10 anos, tem sido a Associação de Treinadores a fazer. Não oficialmente, nada combinado com a Federação. Não recebem um tostão da Federação e a Federação não organiza nada. A Federação não organiza nada. Conseguiu realizar o ano passado um curso grau 1, porque finalmente entregou os... Como é que se chama agora, por favor?
Referenciais.
Os referenciais. Não tem referenciais para mais grau nenhum. E o que eu estou a dizer, eu sei que há outras federações que têm este problema. Não é só... Eu estou a dizer a minha, porque eu da minha falo. Embora eu saiba que há outras que passam a mesma situação, não vou falar dessas. Mas... Falou um bocado do golfe, eu sei que, por exemplo, nas lutas e no golfe há também a mesma situação, quer dizer, a pessoa abre o seu ginásio, trabalha no seu ginásio, vai dar umas aulas na junta de freguesia e coisas assim e tal, é um atleta e não sei o que mais. No remo, como eu disse, a maior parte dos treinadores com mais formação deste país não estão a trabalhar nos clubes. Porque precisamente o clube chega lá e diz, epá, vem para cá e tal, a gente está a precisar de ti e tal, porreiro e tal, não sei o quê. É só motivação. E depois porreiro. Então vamos lá discutir como é que é. O que é que vocês querem? E em muitos casos, a mim já me disseram, eu não estou a trabalhar num clube neste momento, porque a mim, as últimas coisas que me disseram foi assim, não pá, eu digo, epá, mas eu precisamente preciso de transportes e tal, e não sei quantas. Epá, não, não pá, tu só precisas de cá vir uma ou duas vezes por semana, pá. O que a gente precisa é que tu pegues ali os teus planos de treino ali na parede, pegas isso ali na parede e depois, quando a gente vai às provas, assinas as folhas para a gente poder inscrever os atletas. E isto passa-se comigo e com a generalidade dos clubes deste país do remo. Estou a dizer só do remo, embora eu saiba que se passa a mesma coisa. Eu acho que, para mim, estes são dos principais problemas que os treinadores têm. Mas, se não é, peço desculpa.
Muito obrigada. Eu tinha dito que não iria colocar e não coloquei limite na intervenção de tempos, mas eu acho que como é inevitável, depois quando começamos a aproximar-nos do final da hora da própria audição, começam a surgir alguns constrangimentos de horário. Ainda temos cerca de 45 minutos, por isso acho que ainda conseguimos ter espaço para que todos aqueles que não intervieram intervenham, bem como haja também uma segunda volta para quem quiser intervir. Naturalmente, fazendo aqui o apelo, de facto, considerando este tempo dos 45 minutos, que eu ainda gostaria de ter algumas palavras de 2-3 minutos, que não será muito mais do que isso, naturalmente, no final da audição, que as intervenções que forem feitas de seguida também possam ser organizadas neste sentido, naturalmente. Peço desculpa, quem é que me tinha pedido a palavra? Sim, ali. Pronto, força, então força.
E a senhora, boa tarde a todos. Congratulo o Partido Comunista para esta bela, para este belo convite do grande interesse a nível nacional dos treinadores, que acho que é de interesse comum. Há aqui algumas coisas que eu gostaria de realçar. Portanto, é o caso da situação das federações relacionadas com o IPDJ e com as associações de treinadores. A nossa Federação de Taekwondo, na qual nós pertencemos, eu que sou Presidente da Associação de Treinadores, temos tido uma turbulência muito grande destes últimos 8 anos para cá. Tem havido muitas denúncias no IPDJ sobre variedíssimos problemas relacionados com verbas, com seguros esportivos, sei lá, agora com mais uma pinheira da Cosmos, mais 100 mil euros da MEA, enfim, um conjunto de problemas financeiros. Continua-se a brincar, a tomar recursos dos tribunais porque as federações não pagam. Estive agora reunido com umas pessoas para resolvermos este problema. Se o IPDJ cortar o estatuto de entidade pública, como é que nós ficamos? Portanto, isto preocupa-nos a todos. Eu acho que o Presidente das Federações, apesar de alguns aqui presentes, que têm feito um belíssimo trabalho, outras, é um péssimo trabalho, não há auditorias de nada, os gajos mentem até dizer chega, compram delegados e assembleias, é uma pouca vergonha, nós conseguimos fazer chegar tudo a PDJ, ninguém nos responde, o PDJ diz, ah, não temos recursos, não temos auditorias, ainda agora não temos mais uma ação em tribunal, porque agora houve eleições na nossa federação, portanto, reunimos mais umas quantas ações, são mais de 700 euros para o Tribunal Arbitral. Há um parceiro do IPDJ, do COP, que pede ao Tribunal Arbitral, sob a admissão do Presidente, em que é verídico, legítimo, em como diz que demitiu-se para ser embora para a da rua, este senhor não larga, e agora uma coisa grave, eu já me sinto prejudicado já há muitos anos como treinador e mais atletas, como é o caso do Rui Bragança. O Rui Bragança foi aos Jogos Olímpicos, ainda não tinham recebido o dinheiro, isto é uma pouca vergonha, e não é só o do Remo, é do Taekwondo, é igual, isto é tudo igual, uns mais, outros menos, umas mais bem geridas, que a gente também conhece o poder disto tudo. A situação que acompanha é esta, é que se nós perdemos, eu falei com esse senhor, é assim, vocês vão tomar uma atitude em setembro, há agora um julgamento do dia 16 de setembro, que a senhora ofereceu uns tiros a um determinado fulano, o Ministério Público pôs de medida de coação, termo e residência. Ele esteve agora na Coreia, se pediu autorização após 5 dias, agrava o termo de coação. Não sei se ele pediu, se não, uma coisa que os tribunais e os advogados têm que resolver. O problema que eu ponho é este. Ficava mais barato um presidente de uma federação receber o seu ordenado e cumprir o seu tempo. E tem outro problema, é que estão a serviço, a federação só está a serviço dela, fala da nossa, da minha, da Taekwondo. Agora, eu pergunto, amanhã perdemos o estatuto de utilidade pública, é o que diz o senhor da PDJ. Quer dizer, eles não nos dizem a nós, mas a gente põe, mas como é que é a situação? Quer dizer, lutámos tanto durante estes 20 anos para perder o estatuto. Resposta daquela do PDJ. Companheiro, isto é assim, destas que eu já lhe falei não recuperaram mais o estatuto. Até junto, então temos o Rui Bragança, a Joana Cunha, o ABCD, temos e treinadores a dar o máximo, a pagar do seu bolso carro, gasolina, alimentação, hotéis, estão investindo os atletas a preço zero para aquele prestígio, aquela bandeirazinha portuguesa, aquela coisinha verde e vermelha. E agora digo assim, então se perdemos o estatuto, então, mas como é que vai ser isto? A nível do ensino superior, a nível do resto de tudo. Quer dizer, lutou-se tanto para um estatuto, nós conseguimos aqui provas, dados em tribunais, aqui coisas concretas. Até o PDJ não faz nada. Não pede auditoria às contas. Quer dizer, oh deputada, quer dizer, isto é das atrocidades mais bárbaras que eu já vi. Tem que ser a civilização humana. Fala-se tanto na época medieval, no século XII. Andamos sempre demasiado a gastar dinheiro em tribunais, os advogados a ganhar dinheiro com isto. Quer dizer, tem que dizer, como já disse a portuguesa, o século XII resolve isto em pouco tempo. Pouco tempo disse isto um advogado. O advogado disse-me assim para mim, ó Luís, já viu, então como é que eu ganhava o meu? Doutor, é muito simples, vai para escudeiro, vai para ferrador. Agora, isto é alguma lógica isto? Andámos aqui, já viu, foi uma testemunha do Porto, foi uma testemunha de Aveiro, foi uma de Lisboa, nós três, quanto é que nos ficamos a nós três? Quanto é que nós perdemos os três? Foi um colega de Coimbra, carro de Coimbra para aqui, o outro do Porto vem para Coimbra, de Aveiro para Coimbra, vem para Lisboa, quer dizer, isto é as maiores vergonhas de tudo o que tem-se aqui falado, isto é o chupelho do país, é assim, nunca por nunca ser nós vamos ter bons atletas, nem vamos ter bons treinadores, porque a estrutura do país é esta. É esta. E o turno dos treinadores já falou que o processo é curado. Tem grande influência sobre tudo, sobre a droga, sobre uma série de coisas positivas. Eu falo isso para os meus. Quer dizer, temos tanta importância e depois na volta temos um canalha, um bandido, que não larga, isto é meu, faz da federação, isto é empresa dele. Amanhã perdemos o estatuto. É o que está a acontecer. Nós estamos aí nesta da corda. Perdemos o estatuto e depois... Aquelas pessoas todas que lutaram tanto por isto e nós que ambicionámos sempre isto, os Jogos Olímpicos, os Campeonatos do Mundo, que fossem os melhores atletas a representar o país, até amanhã perdemos o estatuto, resposta do PDJ. Epá, se o perderem, nunca mais o agarram. Se o perderem, que se calhar até convém dar jeito, né? Porque há mais modalidades na calha, há mais dinheiro para subir. Quer dizer, isto é a triste realeza do país. Não sei se passou os 3 minutos, também não quero alongar mais, mas isto é só dar uma chegazinha entre federações, entre formação. Toda a gente sabe que isto não passa sem investigação, sem ensino superior, sem formação, mas isto é a realeza. O PDJ está neste momento com, como é que dizer, com uma frustração tão grande, com um estragular de técnicos para poder abertura a isto, que é uma coisa espetacular. Essas pessoas, os treinadores, não são chamadas a nada. As pessoas, treinadores, damos horas, milhares de horas, milhares do nosso trabalho, horas, aos clubes, às associações, à federação, milhares de horas, por ano, milhares. Isto é preço. Zero. Eu perdi os matar para estar aqui. Com gosto, com prazer, vir aqui ouvir mais as queixas dos treinadores, que são muitas, igual a nossa. Eu acho, obrigado.
Muito obrigada. Força. Posso? Tá, ok. Eu deixava quem quiser fazer uma segunda intervenção para... Ok. Muito obrigada.
Posso? Boa tarde a todos. Eduardo Reis, sou treinador de futebol, estou aqui em representação individual, saúdo a presença do Sr. José Pereira, da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. Aquilo que me preocupa a mim, e relativamente ao futebol, e que eu gostava de ver, portanto, alterado, é a questão de facto, das habilitações dos treinadores, que, por exemplo, eu tenho o nível 2, para poder fazer um nível 3, vejo-me com grandes dificuldades. Inscrevo-me, candidato-me, mas para ser selecionado é uma carga de trabalhos. Porque há não sei quantos critérios, e tem que haver critérios, tem que haver pré-requisitos, como é óbvio, mas depois vejo outros indivíduos a passarem-me à frente que não têm esses critérios também. E a ideia que existe no seio de muitos treinadores jovens é que... primeiro tem que ser treinador e depois então é concedida a formação sobre a forma de quase contratos por questões de honra que se assinam, que se vai fazer então o devido curso. E então anda-se aqui há uma série de anos a regularizar a situação de treinadores que não têm a habilitação, mas que têm que a ter para poderem ser inscritos e como tal na Liga de Clubes, na Federação, e os outros, muitas vezes até têm mais requisitos para poderem frequentar os cursos, não são aceitos, precisamente, porque há um limite de vagas, que a UEFA determina, não é? Por exemplo, abre um curso de treinadores, são para 30 pessoas, candidatos são alguns 200 ou 300. E esses senhores são sempre, com o devido respeito, mas são sempre os primeiros a serem admitidos dos cursos. Os outros que vão fazendo o seu currículo também, que têm a sua experiência, que já mereciam ter uma abertura, ok? Nunca vêem a sua situação regularizada, vêm sempre privados de poder progredir e ter um nível seguinte. E isto, de uma vez por todas, tem que ser pensado. E tem que haver aqui alguma forma também de desbloquear a situação destas pessoas que querem progredir. Há pessoas, por exemplo, que começam a treinar clubes de primeira liga e ainda têm um nível 1. Todos nós conhecemos casos destes. E às vezes abrem-se cursos de treinadores só para essas pessoas. E a mim já me disseram, em sede própria, o que é grave, quando me candidatei aqui há uns anos a um curso de nível 3, mas o senhor, se alguém entender formalizar um contrato de trabalho consigo, se a Liga de Clubes o reconhecer, isto foi-me dito em sede própria, podem fazer contrato de trabalho consigo. O senhor depois assina o compromisso de honra e vai fazer a habilitação a seguir. Mas como eu não tenho e não tenho, se calhar o estatuto de algumas pessoas, eu vejo-me privado disso e eles avançam. E num ápice fazem cursos, nível 2, nível 3, nível 4, num ápice.
Isso é lá pôr os pés.
Como?
Isso é lá pôr os pés.
Não. Já não digo tanto, já, isso já não digo. Mas esta é a realidade. E isto é que são questões também de fundo e pertinência que devem ser discutidas e debatidas. Primeiro é-se treinador e depois já vai-se fazer formação. Isto acontece. E eu gostava que esta situação fosse vista com bons olhos, que fosse refletida, que fosse analisada por quem de direito. Eu não digo que essas pessoas que não tenham que ter a sua situação regularizada, devem de a ter, obviamente. Mas também tem que ser dada solução às outras pessoas que querem progredir, que querem fazer as coisas e vêm-se privadas de o fazer. E que têm condições para o fazer, que têm conhecimento e que têm já provas dadas para o fazer. Por exemplo, eu, que já treinei, tenho treinado mais ao nível do futebol de formação, seja escolas de Benfica, Sportings, etc. Tive com uma seleção nacional de futebol de rua, reconhecida e apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol. Fiz 3 campeonatos do mundo em representação de Portugal, os 3 primeiros campeonatos em que Portugal participou. Tenho formação superior, tenho formação, estágios de formação feitos lá fora. Porquê é que não ia ter a oportunidade de me inscrever no nível 3? Porquê? E vejo outras pessoas sem estas condições que têm logo acesso. E no dia 31 de julho eram soldados, como a gente costuma dizer. Eram jogadores. No dia 1 de agosto são treinadores lá de cima. E assinam compromisso de honra que vão fazer os cursos. E fazem-nos. E abrem cursos às vezes só para essas pessoas. Portanto, há que ter a coragem também de trazer estas questões de fundo a público, aluno, como se costuma dizer, para de serem analisadas, refletidas, tem que ser dada a solução a isto, porque senão, na altura eu tinha 30 anos, agora já tenho 40, então quando tiver 50, quando tiver 60, como é que é? Estou a ver que também tem que ir lá fora. Já fiz estágios de formação lá fora. Alemanhas, Holandas, etc. Mas gostava de ter a oportunidade de fazer um curso do nível seguinte aqui em Portugal. É só isto. Não me alongo mais. Obrigado. Ah, muito. E quero também saudar o PCP por esta iniciativa, porque não é comum haver iniciativas deste tipo e acho que é de soltar a iniciativa do Partido Comunista Português. Obrigado.
Muito obrigada. Eu pedia só que desligasse, por favor, o microfone, que é para não fazer interferência. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer uma primeira intervenção antes de uma segunda ou de uma terceira intervenção e também aqui de um esclarecimento, no fundo, que é pedido pelo Presidente da Associação de Treinadores de Futebol, que vai ser concedido sem nós querermos aqui, naturalmente, transformar este espaço num espaço de debate deste tipo, digamos assim. Será dado esclarecimento até no seguimento da intervenção que foi feita. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer uma primeira intervenção antes de dar, naturalmente, a palavra a quem já interveio inicialmente. Não, pronto. Não havendo essa necessidade, eu passava se calhar desde já, se não houver desacordo, a palavra então ao Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol para poder prestar o esclarecimento. Depois passava ao Jorge Fernandes, peço desculpa, também ao Professor José Corado e depois aqui ao Rui Fonseca. Muito obrigada.
Peço desculpa. Como disse inicialmente, nós temos uma dupla certificação e, portanto, há obrigatoriedade, se queremos estar inseridos na convenção dos treinadores da UEFA, temos que cumprir determinada regulamentação e, portanto, nós, como temos essa dupla certificação, estamos a responder às duas entidades, isto é, ao IPDJ e à UEFA. E, portanto, naquilo que concerne à UEFA só permite que se faça um curso de 30 elementos, de 30 treinadores de grau 3 e de grau 4 anualmente. Aliás, a ideia deles, e já a talho de foi-se dizer, que Portugal é dos países a nível da Europa que mais treinadores têm de nível 3 e de nível 4. Depois, mesmo neste momento, nós no final do ano tínhamos 14.200 títulos de treinadores de futebol e futsal, portanto, passados pelo respectivo IPDJ. Os treinadores de de segundo nível, de facto, têm dificuldade de entrar no terceiro nível, porque são feitos, são colocados, e as federações é que fazem isso, não é só a Federação de Futebol, as outras não têm, porque não têm tanta concorrência, tantos candidatos. Agora, têm pressupostos de participação. Os pressupostos são feitos pela própria federação, e determinados também pela própria UEFA. E, portanto, normalmente beneficiam quem? E a UEFA, nesse aspecto, bem ou mal, tem sempre isso como primazia, que é beneficiar aqueles que foram os jogadores de futebol. Os jogadores internacionais, os jogadores de primeira divisão, os jogadores de segunda divisão, e, portanto, vem por aí abaixo um número de pressupostos que, naturalmente, alguns candidatos ao terceiro nível vão ter sempre imensa dificuldade em tirar o curso. Relativamente aos contratos de trabalho, não é verdade que um treinador de primeiro nível seja treinador da Primeira Liga. E não é verdade, e como sabe o colega, todos os contratos de nível nacional são homologados pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Nenhum treinador treina a nível nacional sem o contrato ser homologado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. O que existe, e sabe muito bem, e acho que a maior parte dos presentes também sabem, é que efetivamente há um treinador que dá o nome como treinador principal, tendo efetivamente o grau requisitado a devida função, isto é, um treinador de quarto nível empresta o seu título para um treinar sem ter o nível adequado. E, portanto, o que aconteceu, aliás, é um caso muito, muito conhecido, o caso do Petit, que andou a treinar, porque tinha um treinador de quarto nível, repararam com certeza que no flash interview, por via do regulamento, era obrigado até ir à televisão o treinador, o tal treinador de quarto nível, na flash interview, embora na conferência de imprensa isso não fosse previsto e, portanto, ia. Agora, o que acontece é que, pronto, a gente às vezes põe o problema à Liga, à Federação, e eles dizem, pá, os treinadores é que não deviam fazer isso e lançam sempre para isso. Agora, é verdade, não é verdade que alguém com o primeiro nível possa ser treinador principal da primeira divisão. Pode, efetivamente, depois exercer essa atividade, que é uma questão que compete em primeira análise ao IPDJ fiscalizar esse tipo de situações. Nós já pedimos para o IPDJ, para a Alta Autoridade para Condições de Trabalho, para a ASAI, já corremos todas essas entidades e a resposta é sempre nós vamos ver o que podemos fazer. Agora, de resto, efetivamente, não é fácil fazer o terceiro nível para um colega que não venha, de facto, do futebol profissional, é verdade. Agora, também não é verdade que, de facto, exerçam funções com o contrato de trabalho, porque os contratos de trabalho são homologados pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E, portanto, não há ninguém que exerça a atividade sem estar devidamente certificado. Agora, acontece estas jogadas de bastidores que, naturalmente, se fazem, às quais nós não podemos dar resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Força.
Então vamos à segunda ronda. Também tinha... Só quis esclarecer primeiro algumas coisas. A Federação Portuguesa de Básquet e Escola Nacional não gosta de formação fácil, detesta formação fácil, Zé Curado, sabes bem disso, e por isso é que dizemos que é grau zero, não é treinador. Queremos é, temos que ir à nossa realidade e temos que ir estar de acordo com a nossa realidade. Tal forma que nós, formação, a Federação Portuguesa de Básquet e a Escola Nacional de Básquet, eu próprio fui reconhecido como treinador no âmbito como do ensino universitário. E, portanto, a Federação, antes do PNFT, a Federação Portuguesa de Basquetebol, tinha contrato, tinha acordos com todas as federações para graduar. Portanto, nós não gostamos de formação frágil, gostamos sim é de uma boa formação. E a questão quando defendemos e queremos o grau zero é na sequência de uma boa formação. Porque entendemos que um jovem com 17, 18 anos deve-se iniciar por um grau zero, ter um curso adequado de grau zero, ser acompanhado, fazer depois, posteriormente, o curso de treinadores de grau 1. Portanto, essa é que é a lógica que nós defendemos. E acho que é uma lógica que outras federações defendem e que deveríamos ser ouvidos no âmbito do IPDJ como federação. Também não gostamos de ter monopólio na formação. Gostamos é de boa formação. Agora, tenho dúvidas que o que está aí preparado para o curso profissional de técnico de desporto no âmbito do ensino secundário e com a formação de treinadores, que possa... Isto não é uma boa formação. Isto já não é uma boa formação e, portanto, nós não concordamos. Concordamos, sim, com vias adequadas, de acordo com princípios que sejam adequados, com pré-requisitos, com essas coisas todas. Portanto, essa é uma questão. Também entendemos que o estágio é um aspecto muito importante para a formação de treinadores. Por isso defendemos que o estágio de grau 1 deve ser muito mais comparticipado e devia haver uma aposta do IPDJ e de outras entidades que o estágio de grau 1 fosse o mais adequado. Em relação ao grau 2 e ao grau 3 já temos reticências, pensamos que havia outras formas de salvaguardar e continuamos a defender que no grau 3 sempre dissemos que não faz sentido o estágio, porque até a própria IPDJ com o estágio de grau tipo 2 diz isso mesmo, que isso não é um estágio, é um trabalho, é um seminário, uma pessoa faz um trabalho e está, é o que diz lá, ler-se o regulamento é o que lá diz, é o próprio IPDJ que conhece isso. Pelo facto de que eu também concordo que seja título profissional, profissional no sentido que exercemos uma função, portanto, e que devemos ser profissionais nessa função, funcionais enquanto, profissionais em tempo pleno, mas profissionais em termos do que é a ser a função de treinador, também isso acho bem. Portanto, entendemos que é por aí. Portanto, e são este tipo de coisas que eu peço. Porque isto vai haver uma revisão, não sabemos o que é que vai acontecer e, portanto, apelo a que, nesta iniciativa que volto a achar salutar, que possam perguntar a quem de direito o que é que se passa, porque é que estão a fazer uma avaliação e porque é que não ouviram as pessoas de uma forma que fizessem uma segunda ronda. Porque é que foram ouvidos uns e não foram ouvidos outros? Fui ouvido durante 2 horas e meia e agora foram chamados uns e já não são chamados outra vez outros? Por que será? Não entendemos. Não sei se tinham que ouvir toda a gente, mas porque é uma entidade privada? Nós não temos treinadores, não, há a Associação de Treinadores de Futebol, há a Associação de Treinadores de Natação, há a Associação de Treinadores de Taekwondo, quem for, podiam fazer uma seleção, sim, estavam ali com outras entidades, com técnicos de desportos, com representantes da Confederação, porque é uma entidade externa que até nem sabia bem o que estava. Eu fui dos primeiros a ser ouvidos, pois... E com certeza eu já não questiono a questão do que se pagou, mas pronto, eu queria ser rápido só para dizer também em relação à questão do contrato de programa. Nós recebemos um contrato de programa, mas só o dinheiro que a Federação que é entregue pelo IPDES para a formação é só o gasto na formação. Pelos relatórios que temos que apresentar, é só gasto na formação. Se nos dão 50 mil, é 50 mil em formação, ou de juízes, ou de dirigentes, ou de coisa. Não há para mais nada, a Federação não pode. Pelo menos nós são rigorosos connosco. E algumas verbas, até não se estão fora daquele âmbito, são recusadas. Em relação à que também acontece também connosco, há situações parecidas à que também o que disse aqui o colega do futebol, mas pronto, a Federação também tem regras. Nós no alto rendimento é obrigatório o grau 3 e é através de legislação própria da Federação. Claro que há alguns desvios, infelizmente, mas poucos. Estamos a evitar e neste momento na nossa federação toda a gente tem que ser certificada. Por vezes isso não é controlado porque a federação não controla todos os jogos a nível nacional, deveriam ser as associações. Está aqui um representante de uma associação, sabe que por vezes também não há juízes em todos os jogos e isso não é feito esse controle. Mas acho que sim, que deve haver um controle e posso-vos dizer que é uma coisa que depois não deixou de acontecer, ainda não estava implementado esta ação. Houve uma vez um treinador que me telefonou porque não gostavam de deixar entrar no pavilhão, isto na zona de Leiria. Portanto, eu disse, olha, que isso não entrou em funcionamento, vai entrar, mas há mecanismos para defender estas situações. Repare-se que o problema é o por trás, que é o dinheiro. Repare-se o que se passa nestas provas populares de atletismo. A quantidade de pessoas, fisioterapeutas que são treinadores, pessoas que são treinadores, que põem pessoas que nunca fizeram atividade desportiva a correr com 40, 45 anos e 50 anos a fazer coisas incríveis. Eu sei isto porque tenho uma maratonista em casa e sei o que é que se passa porque quando a acompanho. E isso não é controlado, minimamente não é controlado. Nada é controlado. Fazemos as coisas e depois nada é controlado. E precisamos de haver controle sobre estas coisas. E é fundamental haver controle sobre estas coisas. E isto tem que passar, tem que dar ao Estado, e o Estado tem que dar, se não pode ele, dê mecanismos a alguém para o poder fazer. Embora, muitas vezes, dentro das próprias federações, isso também vos digo, dentro das próprias federações há uma pressão enorme para que estas regras não sejam cumpridas. Pronto, tenho dito.
Muito obrigada. O professor José Corado tinha pedido, e depois o Rui Fonseca, e penso que não há mais ninguém depois para intervir, e dávamos, depois fazíamos o encerramento.
Força. Muito obrigado. Era para voltar um bocadinho às questões da formação geral versus formação específica. Houve um famoso médico português que disse um dia: quem só sabe medicina, nem de medicina sabe. O que é que se passa com um grande número de federações desportivas? A malta vai lá, faz o curso de grau 1 e a seguir formação contínua. E o que é que habitualmente são os conteúdos da formação contínua? Mais do mesmo. Os treinadores precisam ouvir falar de outras coisas. Já alguém corajosamente afirmou que quem só sabe de futebol nem de futebol sabe. Isto generaliza-se a qualquer modalidade. E aqui outra vez o azar. É que a investigação recente está a dizer-nos claramente que a formação, a chamada formação não formal, sendo que formal é a formação inicial, aquela que concede o título, ocupa cada vez um espaço maior na formação dos treinadores. E isto é dito pelos próprios treinadores. É a investigação que tem como amostra grupos de grandes treinadores. Até há quem já avance percentagens. É uma tentação. Eu não gosto da tentação, mas de qualquer maneira, neste momento, na literatura da especialidade, está a chamada formação formal, 10% da totalidade da formação do treinador, 20% a não formal e 70% a informal. Portanto, se quisermos pensar a sério sobre isto, convém também pensar nestas coisas. Queria voltar à questão do part-time. Anda muita gente muito contente com uma medida que eu também apoio, percebo, mas que não me deixa satisfeito. Agora, o atual governo legislou no sentido de que os treinadores de atletas que estão no percurso olímpico e que sejam professores na escola, por exemplo, desde que o atleta esteja lá no patamar que é necessário para fazer o percurso, têm redução de horário. Ok, eu percebo, é um progresso, mas eu não fico satisfeito com isso. Com part-times nós não vamos a lado nenhum. E nós insistimos e insistimos e insistimos em soluções que passam pelo part-time. Queria associar-me ao lamento que há existir em treinadores que se prestam àquele cenário de darem o seu nome para possibilitar que um incompetente, mas isto, meu caro amigo, só vai lá com respeito por normas éticas que, infelizmente, nem todos respeitam. E Zé Pereira, na minha modesta opinião, a Associação de Treinadores devia se fazer ouvir aí. Provavelmente você sabe melhor do que eu o que é que já fez, mas acho que devia haver publicamente uma tomada de posição a dizer que raio de coisa é esta. Voltar ao grau zero, eu disse que há outras soluções, e para que não pensem que é a tirei para o ar outras soluções, vou dizer uma que está em vigor no Canadá, o país com o melhor sistema de formação de treinadores do mundo. É permitido a qualquer jovem ter uma experiência inicial associada à formação, mas não está implicado em nenhum processo de formação. Ele anda ali um aninho, dois, indicado por um clube ou uma outra instituição, acompanhado por um treinador, a ver se gosta daquilo e se aquilo é o caminho que ele quer seguir. Uma vez que conclua que é disto que eu quero, entra no processo de certificação, ao qual não se pode eximir. Portanto, eu vejo o grau zero como um processo desvalorizante da profissão de treinador, e com isto terminava. A luta pela profissão passa por estas coisas. E é muito importante aquilo que o Pedro disse, termos isto no Registro Nacional das Profissões, mas isso é apenas, não é o fim de nada, isso é o princípio de qualquer coisa, porque uma profissão à séria é muito mais do que estar registada no Registro Nacional ter uma corporação eticamente inatacável é uma das componentes de uma profissão. Agora, não é já sobre isto, é um pedido à Diana e à Catarina. Prazer em conhecê-la agora, trocámos mails e falámos ao telefone, eu não sabia quem era, que é uma coisa que me enerva sempre, falar ao telefone com pessoas que não conheço, mas pronto, está resolvido o problema. Houve muita troca de ideias aqui, tomaram muitas notas, houve documentos a circular. Há algum sítio onde a gente depois possa ir consultar isso?
Respondo no fim, pode ser. Depois do Rui fazer a intervenção. Rui Fonseca, penso que era a última intervenção de hoje.
Então, antes de mais, tentar esclarecer também. Eu acho que nós treinadores, é difícil de falar sobre a situação dos treinadores. Eu vim cá porque era este o tema. Se fosse a situação da formação de treinadores, eu não tinha vindo porque não me considero um perito na matéria. E acho, daquilo que eu conheço, do pouco que eu conheço, que ainda sou, me considero um jovem treinador, sempre que falo com outros treinadores, sempre que ouço outros treinadores a falar, sempre tenho ouvido falar muito sobre, sobretudo na formação do basquetebol, que eu confiro que é exigente. Os preletores sempre que tive, sempre os considerei ótimos mestres, sempre aprendi muito, sempre os achei eticamente corretos. E sempre senti esta pressão de que o professor José Curado falou, de nós temos que dar e temos que fazer. Mas também tenho vindo a sentir um problema, que é, tenho visto muitos companheiros a desistir de ser treinadores. E se eu acho que nós temos que ser exigentes, e porque temos realmente uma grande responsabilidade, e o professor José Curado enumerou ali uma quantidade de pressupostos que foram colocados agora, que vão ser debatidos no espaço europeu, eu não duvido deles, mas há uma coisa que para mim foi clara, quando também analiso outras modalidades. Um treinador é tudo isso, mas também pode ser o seu contrário. Um mau treinador faz tudo isso de bom que um treinador pode fazer, mas, e torná-lo mau. Da mesma forma que um bom treinador, com bons princípios, transmite isso às crianças e aos jovens, um mau também. E nós precisamos de bons treinadores. E nós perdemos muito bons treinadores porque não consideram que podem ser treinadores de profissão. Porque esta questão, infelizmente, eu ainda hoje me deparo com esta situação de não saber, em tempos de estabilidade profissional, o que é que vou ser. Eu gostava de ser treinador e trabalhar no basquetebol a tempo inteiro. Ainda hoje não sei se o vou conseguir fazer, e a qualquer momento posso ter que me desligar da modalidade e ter que optar por uma carreira profissional, seja ela caixa de supermercado, seja ela qualquer outra coisa, porque eu preciso de um rendimento para sobreviver. E se é possível, e foi possível se calhar noutros tempos, mais facilmente nós conciliarmos a carreira de treinador e, portanto, ser treinador num clube de uma modalidade e ter outro trabalho, hoje em dia, com a precariedade que nós temos em todos os setores económicos do país, também não se torna mais difícil para nós. Temos treinadores sem remuneração. E eu acho que nós termos algumas garantias quando exercemos o nosso trabalho podia ser benéfico, tenho a certeza, benéfico para termos mais gente a querer ser treinadores. Porque nós vamos fazer um curso de treinadores no Alentejo agora. Eu sou treinador em Estremoz, sou o coordenador, e neste momento temos lá dois treinadores, sou eu e outro rapaz que foi para treinador, porque a gente precisávamos de alguém que levasse os jovens ao curso de treinadores, e ele, que era pai de um miúdo, foi se inscrever no curso de treinadores para levar os miúdos ao curso de treinadores. Entretanto, os miúdos foram para o ensino superior e deixaram de ser treinadores, e ele continua a ser treinador. Pronto. E tenho mais dois jovens que vão ser treinadores, e quando eu os convido a ser treinadores, eu digo-lhes assim: olha, vai abrir um curso de treinadores, gostavas de ser treinador? E eles olham para mim com cara do que é que tu me estás a perguntar. Claro que não, eu quero é jogar, não quero ser treinador. E o que é que pronto, então, mas vê lá, treinavas, ajudavas aqui o clube, o que é que tu achas? Então olha, as condições são estas, vou-te obrigar a teres uma formação, a seres trabalhador, a aprenderes, vou-te exigir. E depois a parte final, que é o contrário, que é o que é que ele ganha com isso, é difícil de lhe explicar. Eu sei que há inúmeros ganhos que nós temos da nossa atividade, que não são mensuráveis, pelo menos financeiramente. Mas é difícil de explicar isso a um miúdo, alguém que quer iniciar, que pode estar disponível a iniciar esta carreira. E eu acho que nós temos um problema, é que antes de às vezes resolvermos as nossas situações concretas, estamos primeiro preocupados em resolver o problema da modalidade. E o que eu me tenho deparado, o que às vezes tenho concluído, é que nós não vamos resolver os problemas da modalidade sem resolvermos as nossas situações de treinadores. Portanto, eu acho que enquanto nós não resolvemos a situação dos treinadores e alguns direitos básicos garantidos, nós não vamos resolver o problema nem do Programa Nacional de Formação, nem de formação concreta. Porque o professor José Curado falou numa coisa, que era o ensino na União Soviética, mas não tenho dúvidas que esses treinadores tinham uma remuneração garantida e ali uma carreira assegurada. E para muitos jovens, hoje em dia, isto é difícil. Não? E, portanto, mesmo nesta questão do tutor, eu falei com um rapaz que é treinador nos Açores, que me disse que está a acabar um curso e não conseguiu ter tutor até agora. Eu sou treinador no Alentejo, a minha cidade nunca teve basquetebol, quem é que a gente arranja tutor para ali? É verdade, é preciso investimento nisto. Eu acho que o caminho está certo, nós temos treinadores profissionais de desporto, eu acho que isto está tudo muito bem, não me choca, nós temos que pagar a nossa formação, choca-me apenas que nós tenhamos tantas exigências e tenhamos tão poucos direitos assegurados. Eu acho que tem que haver um contrabalanço e não é isso que nós estamos a precisar neste momento. Precisamos de exigir alguma coisa agora para podermos dar, porque nós temos muito mais para dar. Eu tenho um treinador em Estremoz já formado que foi para lá e que eu pensei, estou safo, mais um treinador em Estremoz, isto agora vai ser um espetáculo. O rapaz não dá treinos, precisou de um trabalho, tem a filha e não tira mais tempo nenhum dali, não consegue. E, portanto, aquilo podia ser uma mais-valia, um crescimento exponencial do basquete em Estremoz, não ficou retido. Porque é difícil de eu lhe dizer, anda lá, pá, tens aqui alguma mais-valia depois para ti, mas não é assim tão óbvio e é difícil. Nós perdemos muitos bons treinadores e colegas porque nos está a faltar a parte da gente agora pensar um bocadinho em nós. Não é? Pronto, era só isso que eu tinha para dizer disso.
Muito obrigada. Sim, muito.
Não lhe roubo.
Brevemente. Não, eu também não preciso muito, mas.
Sabem, eu queria aqui levantar uma questão e ir indo ali por causa do papel das instituições de ensino superior. Professor, neste momento, os treinadores de futebol, especialmente os da Primeira Liga, não há nenhuma equipa técnica que não tenha 6 elementos. No mínimo. Na Primeira Liga, não há nenhum. Na Liga Profissional, na Primeira Liga, não há nenhuma equipa técnica que não tenha seis. Isto para dizer o quê? Normalmente são equipas multidisciplinares e, portanto, têm várias áreas, têm aquilo que se convencionou chamar o preparador físico, têm o treinador adjunto, têm o treinador de guarda-redes, portanto, têm treinadores específicos para determinadas ações. E de modo que, portanto, esta multidisciplinaridade dá a que o treinador não tenha que ser especialista, não tenha que ser da universidade, não tenha que ser, pode ser um indivíduo que tenha a sua experiência depois rodeado por pessoas que naturalmente têm outro conhecimento que lhe acrescentam àquilo que é a sabedoria intrínseca dele, como quando foi atleta e foi profissional da modalidade. Era só esse esclarecimento. Muito obrigado,
Rita,
senhor deputado.
Rita, posso só...
Lá.
Rita? Era só... Rita, desculpe. Diana, desculpe. José Pereira, não foi essa a questão que eu levantei. Eu levantei a questão da tentativa, que eu já percebi que está em marcha, de desvalorizar o papel do ensino superior no seio da formação de treinadores. Não é a importância cada vez maior que essa malta ganha nas equipas multidisciplinares. Isso está fora de questão. Eu não me referia a isso. Era para terminar com uma coisa boa e para que não restem dúvidas. Rui, eu ofereço-me para ser seu tutor. Com uma única condição, que a Federação de Basquete não me obriga a ir viver para Estremoz. E eu depois mostro como é que se faz, como há soluções que são possíveis para os pequenos centros.
Muito obrigada. Antes de mais, eu começava desde já esta pequena intervenção com uma citação no seguimento das que também já foram aqui feitas, aliás pelo professor Manuel Sérgio, que recentemente também disse que quem só sabe de desporto nem de desporto sabe. Por isso eu penso que todos nós estamos de acordo nesta questão de uma formação que efetivamente garanta as condições para o exercício das funções, mas que seja também ela uma formação, chamemos-lhe assim, integral. E de facto esta audição não não era sobre a formação dos treinadores, embora o mote, e eu queria de facto esclarecer isso até no seguimento da minha intervenção inicial, o mote, ou seja, o que despertou o interesse para que pudéssemos realizar esta audição foi exatamente um conjunto de preocupações que nos chegaram sobre a questão da formação dos treinadores e sobre a questão da possibilidade do impedimento, digamos assim, de se continuar a exercer a função de treinadores no seguimento da perda da cédula por não se fazer a sua respectiva renovação. E no seguimento destas preocupações e tendo em conta esta situação que chegou, o grupo parlamentar do PCP entendeu, ok, isto é um mote para que possamos, se calhar, não falar só sobre este tema, mas sobre a situação dos treinadores neste momento em Portugal, que é uma coisa que eu penso que, quando eu disse que no início que o PCP tem poucos conhecimentos sobre a situação dos treinadores em Portugal, é efetivamente verdade, como eu penso que não haverá nenhum grupo parlamentar, a maioria das pessoas, que terá conhecimento sobre estas situações que aqui discutimos hoje. Porque estas situações que aqui discutimos, nós podemos adivinhar, nós podemos tentar adivinhar o que se passa. Quer dizer, nós podemos achar que, conhecendo os problemas do movimento associativo que nós conhecemos, sabendo das dificuldades que são sentidas por muitos atletas para a prática do desporto e para o reconhecimento também do seu valor e da prática desportiva, sabendo nós dos constrangimentos dos chamados clubes de bairro, sabendo nós dos constrangimentos também de muitas federações, nós podemos tentar adivinhar quais são os problemas dos treinadores. Pronto, nós em vez de tentar adivinhar entendemos que era importante sentar-nos à mesa com um conjunto de treinadores de várias modalidades para efetivamente tentar perceber no concreto situações, problemas, aspirações também, soluções, aliás, soluções diferenciadas, que eu penso que nesta audição nós conseguimos perceber que há opiniões muito diferentes sobre caminhos a seguir. Mas sobre isso, dizer que a própria riqueza desta audição está também nisso, em todas as questões que foram colocadas, nas diferenças que existem nas várias modalidades, porque depois também dá para perceber que há situações e problemas mais sentidos numas modalidades do que noutras. E eu queria aqui depois também pegar numa questão que foi inicialmente colocada aqui pelo Rui Fonseca, que tinha a ver também com a questão do interior do país, que é também uma matéria que nos deve merecer muita reflexão sobre aquela que é a prática desportiva e sobre aquelas que são as condições para essa prática desportiva de todos aqueles que são os profissionais e os agentes que intervêm no âmbito do desporto, mas as condições que existem. Eu nem diria no litoral, porque eu acho que até isso é enganador. Eu diria em duas grandes cidades como Lisboa e Porto e o resto do país. Eu colocava isto assim com um conjunto de agravamentos que existem neste momento também, mesmo no interior. O Rui falou aqui do Alentejo, poderíamos falar do interior do país de Bragança, de todos esses distritos que de facto acabam, até por via da própria desertificação que vão sofrendo e de um conjunto de estruturas de prática desportiva que também não têm, por não se apalar para essa mesma prática desportiva. E queria aqui, naturalmente, também referenciar essa questão que foi colocada, bem como dizer que registamos e tomamos nota sobre a questão da situação dos contos, chamemos-lhes contratos, e eu prefiro colocar a situação dos direitos laborais e sociais dos treinadores. Eu acho que isto abrange significativamente muita coisa. Nós recentemente discutimos na Assembleia da República um regime jurídico, no fundo, para os profissionais, para os atletas profissionais, e em que também numa das questões que foi colocada ou que foi levantada era como é que se iria tratar isto dos treinadores, embora não coubesse naquele diploma especificamente, mas como é que isto se iria tratar. E isto é uma matéria que nós aqui de facto registamos como sendo uma preocupação a ter em conta e a necessitar de intervenção por todas as questões que aqui foram colocadas. Por nós, o PCP valoriza muito a questão da formação dos treinadores, como valoriza também a entrega que muitos treinadores têm de uma forma gratuita, porque ela existe e nós sabemos que ela existe, que são muitos de facto os treinadores que por amor à modalidade ou por amor à própria intervenção que têm junto de muitas crianças e jovens, e por saberem que são também um fator até de estabilidade na vida de muitas crianças e jovens com realidades sociais complicadas, e porque o desporto também tem esse papel, fazem essa entrega de uma forma abnegada, gratuita e dão o melhor de si nesse patamar. E esta questão que aqui também foi colocada da valorização do papel dos treinadores, que passa naturalmente além da questão do rendimento, pela valorização também desta intervenção que é feita com crianças e jovens e designadamente em fases de crescimento que são fundamentais, com formação até de valores morais, com formação de comportamentos sociais mais ou menos adequados e em que os treinadores podem de facto ter aqui um papel e uma intervenção fundamental. E queria, não posso deixar aqui também de fazer uma referência, porque também foi feita esta referência na audição, sobre as questões da comunicação social, o papel da comunicação social na valorização do desporto e designadamente das várias modalidades do desporto que existem. Dizer que essa é uma preocupação que nós temos e que nós habitualmente colocamos essa preocupação em todas as sedes da audição regimental, tanto do Ministro da Cultura como dos vários órgãos da RTP, seja Conselho de Administração, Conselho de Opinião, ainda a semana passada ao Conselho Geral Independente, com a questão de, valorizando e sabendo naturalmente o peso que o futebol tem, e aqui não é nada contra o futebol, também gosto muito de futebol, mas sabendo isso, a necessidade de a RTP enquanto televisão pública ter um papel de uma diversidade desportiva que neste momento efetivamente não tem. Pronto, sabemos que há às vezes na RTP2 um conjunto de modalidades que são abrangidas, mas há de facto este diferencial, esta diversidade desportiva, diversidade cultural, diversidade, pluralidade política, todas essas diversidades e pluralidades que devem ser garantidas pela televisão pública. Na questão do desporto nós temos colocado efetivamente essa preocupação, porque entendemos também que há o desequilíbrio, além naturalmente da questão do desporto masculino e do desporto feminino, porque a RTP conseguiu passar olimpicamente ao lado de uma vitória recente do desporto feminino, não é? E em que passou tudo em brancas nuvens. Queria, por fim, respondendo ao professor José Curado sobre a disponibilização desta audiência, esta audição fica gravada em registro áudio, estará disponível no site do Parlamento, por isso pode ser naturalmente consultada. Pode ser consultada no sítio eletrónico do Parlamento. Nós podemos, de qualquer forma, está a Catarina aqui a dizer, nós podemos enviar no fundo o link para consulta desta audição por e-mail também para todos vocês, porque temos o vosso contacto. Os documentos que nos foram entregues, havendo autorização naturalmente de quem os entregou para vos disponibilizar, da nossa parte não há qualquer inconveniente em fazer-vos chegar também essas reflexões e naturalmente dizer, além de reforçar a riqueza que esta audição teve, dizer que o PCP tem um património de reflexão e de intervenção sobre a questão do desporto, devendo o Estado assumir aqui um papel fundamental e de investimento e não se desresponsabilizando da garantia de um conjunto de direitos. Nós, quando falamos do desporto, falamos de um direito constitucional, que é do direito de acesso à prática desportiva e como está na nossa Constituição, à cultura física. Tendo este património de intervenção e tendo também, naturalmente, opções políticas no que se refere ao desporto, nós não vamos deixar de integrar um conjunto de reflexões que foram aqui feitas e, designadamente, analisar de que forma é que podemos intervir, de um ponto de vista legislativo, para conseguir refletir as preocupações que foram aqui colocadas. E, naturalmente, há aqui outras matérias que, se calhar, não são de teor legislativo. Nós estamos aqui a falar de produzir leis, mas, se calhar, noutras coisas, o que é preciso é que a lei seja cumprida. E o que é preciso é perceber do que é que na lei não está cumprido e de que forma é que vamos agir para que isso seja efetivamente cumprido. Por isso, integrar também todas estas questões que foram aqui colocadas na reflexão que o PCP tem e estudar a melhor forma de intervir, considerando os problemas que aqui foram colocados. Gostaria também, desde já, de manifestar a total disponibilidade da parte do Grupo Parlamentar do PCP, minha também, concretamente, para qualquer outra matéria que queiram colocar ou qualquer outro assunto que se lembrem de futuro de trazer à discussão ou mesmo no seguimento desta própria audição, estejam à vontade para enviar qualquer e-mail para o Grupo Parlamentar do PCP, que ele naturalmente terá o devido seguimento e o devido tratamento. E mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram presentes, principalmente aqueles que se deslocaram de longe para estar aqui hoje à tarde, mas penso que foi de facto um momento importante e bastante rico para todos nós. Muito obrigada.